Boa tarde. Eu acho que nós já temos quórum, né, para essa continuação aqui da quarta sessão ordinária. Bom, lembrando que o reitor, o professor Dácio, encontra-se em férias, então gostaria de convidar o professor Rony Mioto para compor a mesa. E enquanto isso, nós não temos uma sessão de informes específica, né, numa continuação como essa, mas eu preciso passar duas informações de fatos que aconteceram recentemente e é importante que esse conselho tenha conhecimento. A primeira é em relação às eleições para os conselhos superiores, que em relação ao CCNH, está correto, né, professor Rony? Em relação ao CCNH não foi fechado ainda o número de chapas, em relação às vagas existentes, e aí o período de inscrições foi prorrogado para o CCNH e se encerra hoje. E, portanto, ainda dá tempo de alguma nova inscrição, caso haja o interesse ou que os conselheiros tenham a informação sobre o interesse de alguém. Então, nós encerraremos as inscrições hoje. E o segundo informe é em relação a um problema com o esgoto que ocorreu no bloco B. Só para passar informações para vocês, que as medidas foram tomadas desde ontem. Houve uma primeira medida que foi relacionada a um desvio do esgoto entre o bloco B e o bloco A para tentar aliviar um pouco a situação enquanto não se resolvia o entupimento que ainda ocorre, mas que está sendo resolvido nesse momento. Foi acionada a Semasa para que ela viesse um caminhão da Semasa para providência, realizar o procedimento. Essa solicitação não foi atendida, e aí nós providenciamos pela própria universidade a contratação de uma empresa particular que está nesse momento lá fazendo o trabalho necessário para desentupir o esgoto e resolver o problema que se colocou desde ontem. Tá? Então, só para deixar todos os conselheiros informados de que as ações cabíveis possíveis foram tomadas pela instituição tentando minimizar o problema que nós sabemos que ocorreu e que acabou causando algum transtorno, principalmente para os usuários do bloco B. Tá? Mas aí as ações foram tomadas dentro do tempo possível para a solução e que deve ser concluída no dia de hoje. Ok? Bom, então nós temos agora a continuação. Pois não. Pois não. Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos. Eu peço desculpas aos conselheiros, estou pedindo a palavra pela ordem. É só para falar sobre uma resolução que nós aprovamos, que é a resolução Consune 192, que nós aprovamos na primeira parte dessa reunião. Eu queria chamar a atenção que no item 5, que fui eu que pedi que incluísse o ajuste individualizado para a gestão administrativa e financeira, apareceu a expressão de valor reduzido. Então, o ajuste individualizado para a gestão administrativa e financeira, procedimento simplificado entre o FABC e a Fundação de Apoio para a Formalização de Parcerias referentes a projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional de valor reduzido, desde que não envolvam questões de propriedade intelectual, etc, 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 etc. A questão é, o Consune não debateu o que é um valor reduzido. E aí a gente tem um problema aqui, presidente. É por isso que eu falo que quando a gente aprova sem ver a redação final, acontece esse tipo de coisa. Quem é que vai julgar o que é um valor reduzido? A resolução que está em vigor, que é a resolução da CPCO número 3 de dezembro de 2016, não faz menção a um valor reduzido. Eu sei que está em estudo pela CPCO uma mudança dessa resolução. Mas enquanto a CPCO não mudar a resolução que está em vigor, quem dita o que é um valor reduzido? A gente não pode colocar num texto de uma resolução alguma coisa que não está definida. O valor reduzido, assim, para mim, R$10 é um valor reduzido. Para um projeto de pesquisa ou para um ajuste individualizado, R$100 mil talvez seja um valor reduzido. Então, meu problema é que a gente está... Eu me lembro claramente da discussão, eu me lembro de ter a professora Sônia ter falado sobre essa questão e ser falado que ia ser modificado, mas eu estou pedindo que nesta resolução que está em vigor, a gente retire a palavra de valor reduzido, porque esse valor reduzido não está definido. E até que a CPCO tome uma providência, tudo que a gente for trabalhar vai ficar discricionário, porque quem for analisar é que vai dizer o que é valor reduzido. E isso é um equívoco.
Só um esclarecimento. A consideração é de que essa avaliação foi feita durante a discussão aqui, mas não foi considerada na redação final. É isso?
A minha consideração, porque fui eu que pedi para incluir esse item explicitamente, e me lembro claramente disso, é que a gente até, a professora Sônia até citou essa questão do valor reduzido, a Sara citou a questão do valor reduzido, só que a gente não definiu o que era o valor reduzido, e por não ter definido, e não estar definido pela CPCO o que é valor reduzido, constar na resolução algo que vai ter que ser decidido discricionariamente, é péssimo, porque não sei quem é que vai fazer essa escolha. Então, pelo menos até que a CPCO decida o que, que é um ajuste de valor reduzido, que não é o que consta hoje nas nossas normativas, esta expressão deveria ser riscada da resolução. Se houver alguma normativa da CPCO, e a CPCO pode fazer uma normativa, independente desta expressão constar aqui. Então, acho que o erro é a expressão constar. Então, o que eu gostaria de pedir para o Consune, e não sei se é possível, é que a gente retificasse essa resolução e tirasse dessa resolução o de valor reduzido e deixasse para a CPCO tomar as medidas depois, quando for o caso. Quando a CPCO decidir, se a CPCO decidir normatizar e encerrar essa discussão, no âmbito da CPCO vai ficar claro o que eles querem dizer com isso. Mas, nesse momento, ninguém tem como tomar essa decisão. Qualquer nós... diretores de centro, que somos os primeiros a receber esses pedidos, não podemos sequer orientar os nossos solicitantes, os nossos docentes, servidores técnicos administrativos, porque nós não sabemos o que significa valor reduzido.
Sim. Bom, tá, acho que a compreensão é clara em relação ao que está sendo colocado da situação de um documento, mas é uma resolução que foi aprovada aqui no Consune. Nesse momento, nós não estamos abrindo a palavra para mais ninguém para avaliar a posição contrária ou a favor da mudança de uma aprovação que foi realizada aqui. A situação seria nós encaminharmos novamente isso para discussão e deliberação, mas na próxima reunião do Consune. Porque nesse momento nós não temos aberto em discussão e não está previsto, inclusive, né, a discussão deste tema nessa reunião.
Sim, é nessa reunião. A gente foi um dos último item que a gente aprovou na primeira parte dessa reunião.
Mas que já foi concluída. Então, é um item que já foi concluído.
Mas nós votamos sem ver a redação final.
Ok, sim. Acho que uma sugestão bastante simples é, a gente tem ainda uma pauta bastante extensa, não sei se a gente conclui essa pauta hoje, sendo um caso de retificação, como o professor Rony coloca, a gente tem a gravação toda à disposição, nós na Secretaria-Geral podemos retomar a gravação, ouvir quais foram as formulações finais sobre esse assunto específico, e confirmando se essa possibilidade, que é bastante plausível, de que a expressão não tenha constado na formulação final, a gente publica uma retificação, o que não depende necessariamente de uma votação aqui, é simplesmente uma retificação de um ato tomado. Acredito que o caminho mais rápido é a gente fazer essa verificação para confirmar isso e retificar se for devido.
Parece adequado? Pois não, Sônia.
Não, conselheira Sônia. Boa tarde a todas e todos. Professor Rony, realmente a gente pode fazer isso que o Daniel colocou, nós não fechamos aqui a redação final e na hora de elaborar o texto, a gente foi resgatar a definição, porque aqui nessa resolução trata-se das definições de cada um dos instrumentos. E nós fomos resgatar, então, a definição como consta, né, nos documentos relativos ao ajuste individualizado. E lá consta o de pequeno valor. Sim, nós estamos discutindo e estamos em vias de aprovar a resolução. resolução da CPCO que estabelece esse valor. Então, enfim, a gente pode deixar sem, mas a gente resgatou a definição tal como ela aparece nos documentos anteriores do ajuste individualizado, na resolução 2, não na resolução 3, não na resolução atual, mas na resolução inicial, que definiu... eu acho que não altera a gente deixar aqui como...
Só um minuto.
Eu acho que tirar esse termo não altera muito a definição de ajuste individualizado, mas o fato é, quem define esse pequeno valor é a resolução da CPCO, que é a CPCO quem define com base parecer de procuradoria e tudo mais. Tá, mas okay. A gente resgata, então, e se for necessário uma retificação, sem problemas.
Ok, então, encaminhamento, eu acho que está adequado, então, a supressão dessa expressão pequeno valor já é suficiente para a avaliação que o conselheiro Rony fez, e aí a verificação de gravação será feita pela Secretaria-Geral, confirmando, e em caso positivo, a gente faz a modificação. Ok? Isso. Tudo bem? Muito bem. Então, dando sequência aqui à pauta que foi iniciada na reunião anterior, nós estamos no item 4 do expediente, que é o regimento da pós-graduação lato sensu, comissão de especialização, o relator, conselheiro Charles.
Boa tarde a todos e todas. Essa é a projeção. Meu relato vai ser bem rápido. Finalmente, a minuta do regimento da pós-graduação vai ser apresentada aqui, apreciada pelos senhores e senhoras aqui no Conselho Universitário. Vou fazer um breve histórico do que foi a comissão de aperfeiçoamento, naquele momento chamado de comissão de aperfeiçoamento e especialização. Essa comissão foi proposta na última reunião do Consune, no expediente da última reunião do Consune do ano passado. Na primeira reunião, nós aprovamos na ordem do dia, formação da comissão. Depois houve uma pequena alteração da composição da comissão por conta da proporcionalidade docentes, 70% docentes e técnicos administrativos e discentes. E tão logo foi aprovada a composição e a escolha dos membros, nós começamos a trabalhar no regimento. Esse regimento ele partiu basicamente do zero. Nós utilizamos como baliza também alguns nossos documentos internos, o regimento da pós-graduação estrito senso. Fizemos uma série de reuniões presenciais entre julho e agosto, e aí eu já deixo aqui em público o agradecimento a todos os membros da comissão que participaram das reuniões. Nós temos aqui conselheiros do Consune que participaram também ativamente da reunião dessa comissão para a construção do regimento, a professora Itana, o professor Cedric, o professor Fernando Cássio, que estiveram em todas as nossas reuniões. Nós fizemos 5 reuniões presenciais entre os meses de julho e setembro e trabalhamos remotamente na construção do documento. Foi talvez das comissões, das várias comissões que eu trabalhei, com as quais eu trabalhei aqui na UFABC, foi talvez a comissão que nós tivemos as discussões talvez mais interessantes. Era um grupo bastante heterogêneo, com interesses distintos, referenciais distintos, mas nós conseguimos conversar e chegar a um consenso de um documento que foi aprovado por todos os membros que estavam presentes. Vocês receberam juntamente com a proposta desse regimento também as atas das reuniões presenciais. Para além dessas reuniões, como eu disse para vocês, nós trabalhamos remotamente num documento compartilhado por todos os membros. Nós utilizamos também alguns, apesar das nossas características bem peculiares da universidade, nós utilizamos também uma série de outros documentos de outras instituições que nos permitiram definir alguns pontos ou chegar a uma conclusão que fosse minimamente adequada para todos os membros dessa comissão. Nós também nos pautamos pela resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que determina o que é uma pós-graduação lato sensu. são os cursos de especialização. Essa resolução ela foi aprovada dia 4 de julho de 2018, portanto, depois da criação da comissão, mas antes da construção dessa proposta de regimento. Em linhas gerais, eu acredito que todos tenham tido tempo para ler e para apreciar esse documento. Em linhas gerais, o que nós fizemos aqui foi normatizar o que seria a pós-graduação lato sensu, que ficaria, portanto, a partir da aprovação desse regimento, quando ele for aprovado, se for aprovado no Conselho Universitário, ficaria sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, juntamente com as áreas demandantes, como vocês devem ter percebido aí. A ideia desse documento foi permitir que qualquer grupo que tenha interesse em fazer proposição de uma pós-graduação lato sensu, de um curso de especialização, consiga, a partir do que está escrito aqui, consiga definir o que é uma proposta, um projeto, submeter esse projeto para as instâncias competentes que vão ser avaliadas, e aí o projeto, se tiver mérito e se for de interesse institucional, ele vai ser colocado para funcionar. Esse regimento ele é relativamente longo, vocês devem ter percebido, são 42 itens, apesar da gente ter algumas disposições transitórias, uma vez que já existem cursos de especialização funcionando, e nós teríamos que contemplá-los de alguma maneira nesse nosso regimento, também nesse nosso regimento. A redação, como eu disse, ela foi... Essa redação final foi um consenso. Existem uma série de pontos que ainda precisam ser discutidos, que podem ser discutidos em portarias específicas. Existem questões de política institucional relacionadas também à pós-graduação lato sensu, que elas vão precisar de um detalhamento maior, para além do que um regimento, ou do que caiba em um regimento. Questões de política e de que devem vir aqui para esse conselho, para outros conselhos ou comissões da universidade. Quando nós, ao finalizarmos esse documento, nós fizemos um convite para apresentarmos esse documento aos diretores de centro, aos três diretores de centro. No momento, o professor Marcelo e o professor Hark puderam comparecer, o professor Rony não pôde estar presente, e nós fizemos uma conversa a respeito de quais são as atribuições dos centros, quais são as necessidades, as demandas também da pró-reitoria com relação a esse a pós-graduação lato sensu. Eu já agradeço também de público aos diretores que puderam comparecer e que nos ajudaram também na avaliação desse trabalho que nós fizemos. Eu acho que agora a gente pode abrir para discussão, porque o documento ele fala por si, e aí eu gostaria também de contar nessa nossa discussão aqui com a ajuda em especial dos conselheiros que estiveram presentes na comissão, e também o professor João Paulo que está aqui, o professor Cedric e a professora Itana, nós pudemos dirimir alguma dúvida ou fazer algum apontamento pertinente aqui dentro desse regimento. É isso.
Muito bem, muito obrigado. Aberta a discussão, já inscrita a conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. São duas considerações apenas. No artigo 1º, onde fala que a especialização é destinada a diplomados no ato da matrícula. Na verdade, a gente tem uma regulamentação do Ministério da Educação que fala claramente nisso, e acho que a gente poderia reforçar aqui nesse documento também. E no artigo 40... que a questão da oferta dos cursos aprovados para... ele fala que a oferta dos cursos da UAB aprovados em 2018, acho que seria melhor, assim, até pensando nessa transição que está na sequência da frase, os aprovados para oferta em 2018, e aí sim os outros, a partir de 2019, seriam utilizados para essa transição, que o próprio artigo diz que acontecerá. Obrigada.
Conselheira Itana. Não.
É, em relação ao que a Isabel falou, eu acho que a gente discute bastante isso na comissão, e inclusive no Conselho Universitário. A OAB tem os seus prazos, seus tempos super específicos, e a gente não tem como não fazer nesse momento pela própria reitoria de pós-graduação. Então, realmente, inclusive, foi acordado nesse conselho de que essas ofertas que foram aprovadas no último edital da CAPES, que a gente nem sabe mesmo quando vai ser ofertada, está aprovado na externa negociação com esse novo programa, seriam ainda conduzidos para o PEC. Então, só estou relembrando algo que foi determinado nesse conselho e foi discutido na própria comissão.
Uhum. Obrigado. Conselheiro Petro.
Boa tarde, presidente, mesa, demais conselheiros. Eu gostaria de fazer uma solicitação, se é possível a inclusão no artigo 6º, parágrafo 2º, que diz a respeito de reservas de vaga. A redação ela já contempla, né, um arcabouço amplo para a política de inclusão que está na essência dessa universidade. Recentemente nós tivemos um grande avanço nessas políticas com a inclusão de cotas para transgêneros. Eu gostaria de sugerir que seja incluído ali no podendo ainda haver cotas para refugiados e transgêneros.
Muito bem, fechado um bloco de 3 avaliações de conselheiros, retornando para a área.
Isabel, a questão do diplomados, a gente usa o mesmo termo que está na resolução número 1 de 6 de abril, de 2018 do Conselho Nacional de Educação. Falar, os cursos de especialização, ele define o que cursos de pós-graduação lato sensu são lá. Aí, parágrafo 1º, os cursos de especialização são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação. Então a gente usa a mesma redação deles. E no artigo 40, sem problemas, para oferta a partir de 2018. A Itana é o que, de fato, a gente conversou bastante lá, que a ideia desses cursos que já foram aprovados agora, que estão em tramitação, eles precisam ser implementados, eles vão ser implementados pela PROEC até que a gente consiga fazer essa transição total para a pró-reitoria de pós. E, Pietro, quando nós construímos isso aqui, a gente tentou abarcar as possibilidades, não havia sido votado ainda a reserva de vaga para pessoas transgêneras, então dá para a gente colocar aqui, podendo haver cotas para refugiados, pessoas transgêneras, além das demais situações previstas, sem problema.
Muito bem, próximo bloco, inicia-se novamente a conselheira Maria Isabel.
Na verdade, assim, o que eu pude conversar com o pessoal do NTE, né, que tem acompanhado mais de perto esses editais da UAB, existe uma sinalização de que essa oferta não será antes do segundo semestre de 2019. Então, eu entendo que seria um tempo, sim, bastante razoável para existirem essas conversas, né, entre as duas pró-reitorias. Afinal de contas, não é uma conversa recente, né, essa conversa já teve início desde o final do ano passado, a gente já tem aí quase um ano que essa conversa vem caminhando, então eu acho que tendo essa sinalização de uma oferta já para segundo semestre de 2019, acho que já poderia pensar numa transição através desses cursos mesmo.
Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos e a todas aqui presente. Passo a palavra à minha suplente, Patrícia Guilherme.
Boa tarde. Algumas coisas bem pontuais. No artigo 1º, a gente fala em demandas de profissionais qualificados do setor público, vírgula, empresas. Eu sugiro mudar para privados, porque tem empresas públicas, privadas, então fica claro que é o setor público e privado que nós pretendemos também atender. No artigo 9, fala que a pró-reitoria de pós-graduação será responsável pelos registros acadêmicos. Em nenhuma parte do texto eu vi que a PROPG vai dar apoio administrativo. No parágrafo 4º do artigo 11, a gente usa a palavra convênios públicos. Eu sugiro substituir os termos convênios por parcerias ou colaborações. Convênios não é o termo adequado para a gente usar aqui. Ele se repete também no parágrafo 2º do artigo 18. No artigo 20... Não. No artigo 25, em parágrafo 1º, tem também a repetição da palavra convênio, e a gente fala de parcerias entre instituições credenciadas. A gente vai ter algum procedimento para credenciar instituições que podem fazer projetos com a gente? Não? Fiquei na dúvida. É no artigo 25, parágrafo 1º. Aí, no artigo 31, inciso 3, fala que a coordenação vai coordenar e orientar as atividades acadêmicas e administrativas do curso. As coordenações não fazem trabalho administrativo na universidade. Quem dá apoio é a própria EG, é o centro. Quem vai dar esse apoio? Mais uma vez, a gente não está sabendo aqui quem vai conduzir o trabalho administrativo. Até onde eu sei, nem o centro nem a própria EG está com pessoal suficiente para atender curso. No inciso 6º, a gente fala também que tem que apresentar para a própria EG um relatório financeiro dos recursos utilizados. Seria interessante a gente deixar aqui facultada a utilização de relatórios já utilizados em outras instâncias, porque tem que prestar relatório financeiro para a comissão de convênios, por exemplo. Então, faz sentido fazer o coordenador fazer mais de um relatório. Artigo 32, meu tempo está acabando. Parágrafo 1º, a gente fala que alterações de orçamento têm que ser submetidas à COE. Realmente isso é necessário, porque o orçamento de um curso é algo bem dinâmico e você está tendo que passar, e passa na COE, passa na CPCO. Essa era a minha última colocação. Obrigada.
Obrigado. Conselheiro Kleber.
Boa tarde para todos. A gente está falando aqui da comissão de especialização. E é como ela citou, que nesse documento que estão apresentando, não está claro para onde vão as atividades administrativas. E é de logo que boa parte dessas atividades vão ser feitas pelos técnicos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E aí a pergunta, quantos técnicos, quantos PAs vão lá para a PROPG para poder atender essas atividades administrativas dos cursos da Censo? Nenhum. Por enquanto a gente sabe que é nenhum. A área que atualmente cuida das atividades dos cursos da assistência tem os servidores responsáveis por essas atividades. Esses TAs são vagas ociosas. Eles irão ficar na área atual ou irão para a PROPG? E caso não vá nenhum servidor, como fica a PROPG e o Lato Senso? E aí é o que eu sempre falo nas nossas reuniões e para as pessoas, que a gente sempre pede atenção para que todos os membros, todas as pessoas da universidade prestem muita atenção quando passar a atividade de uma área para outra. Para quê? Para que não fique prejudicada uma área e beneficiada uma outra com menos serviço devido a essas mudanças. E hoje nós temos 30 programas de pós-graduação e dá uns 45 cursos, sendo 15 de doutorado e 30 de mestrado. Em Santo André, os assessores eles cuidam de 4 programas cada um. É um número bem acima do que poderia cuidar cada assessor. Em São Bernardo está pior ainda, que estão 5 programas por cada assessor. O que a gente precisa? Lá na PROPG, para atender a demanda atual, a gente precisa de 17 servidores da assessoria. Nós já temos uma boa parte desses servidores. Para completar, seriam 8 novos, né, completando com os que já estão vindo por novos concursos de vagas ociosas. A gente não tem mão de obra para atender novas atividades. Para o Lato Senso, por exemplo, a gente não tem como assumir agora, sem mais servidores TAs para compor essas atividades. A gente fez uma prévia assim, do que seria necessário, a gente calculou uns 3 servidores exclusivos só para atendimento aos novos cursos de Lato Senso e os cursos atuais que poderiam ser praticados. Aqui entre os membros do consumo, 90% dos docentes fazem parte de pelo menos no mínimo um curso, um programa de pós-graduação. Também temos os alunos de pós-graduação. O atendimento prestado aos cursos de mestrado, doutorado e doutorado poderá ser prejudicado e faltar a qualidade mínima necessária, porque a gente não tem mão de obra. Dá para proteger, para atender esses cursos lá de ciência e continuar atendendo bem os cursos estrictos centros, ela necessita de mais traço. Aí tem que registrar. Okay.
Obrigado. Retornando à área, demandante.
Respondendo a Maria Isabel, de fato, a transição até se os
esses cursos da OAB começarem no segundo semestre, a gente consegue fazer essa transição até lá. A Patrícia Guilhermite fez uma série de pontos. Algumas das redações, elas são, na verdade, elas fazem referência direta a essa resolução número 1, de 6 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Educação. Essa definição do que é curso de pós-graduação lato sensu, ela vem direto daqui, mas não tem nenhum problema a gente substituir empresas por privado. Isso não vai fazer a diferença. Foi acordado, quando nós aprovamos a comissão de aperfeiçoamento e especialização, foi acordado que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação iria trabalhar com os registros acadêmicos e ia contar com as áreas demandantes para dar o apoio também, isso já respondendo um pouco ao Kleber, para dar o apoio administrativo aos cursos. Nós sabemos que o nosso número de técnicos administrativos é limitado, e que nós temos uma quantidade gigantesca de trabalhos, por isso que no regimento está explicitamente dito que a Pró-Reitoria de Pós será responsável pelos registros acadêmicos dos cursos aprovados pela Comissão de Especialização. Na última reunião do CONCEP, nós discutimos alguma mudança, e foi falado bastante que a gente também não pode, nós temos que ter noção de quais são as nossas limitações, mas não podemos também fazer com que a universidade fique refém das nossas limitações. Nós temos que trabalhar para que essas limitações sejam diminuídas, para que os nossos problemas sejam dirimidos e para que os nossos projetos sejam implementados. E esse regimento da pós-graduação lato sensu e essa estruturação da pós-graduação lato sensu dessa maneira, ela leva em conta essa visão, essa perspectiva. Não é uma perspectiva de crescimento, nós sabemos que não existe uma perspectiva de crescimento para pouco tempo, mas também existe uma demanda grande por cursos de pós-graduação, de especialização, e a comissão de aperfeiçoamento e especialização, e nós colocamos isso aqui bem claro, quando nós dividimos o projeto em um projeto pedagógico e um plano de gestão, dizendo que o plano de gestão deverá conter a descrição dos recursos materiais, humanos e financeiros, demonstrando a viabilidade da proposta. A comissão, ela é formada por atores de vários setores diferentes, não só a pós-graduação, mas representantes dos centros, representantes da Pró-Reitoria de Extensão, representantes discentes, representantes docentes. E nós vamos, todo o projeto que nós recebemos, nós vamos nos debruçar para estudar esse projeto e ver a viabilidade e o interesse institucional desse projeto. Obviamente, se chegar um projeto muito vultoso, em que nós não temos braço para tocar, dificilmente ele vai ser aprovado na forma como ele for submetido. Por isso que a ideia é que nós façamos na pró-reitoria o registro acadêmico mesmo, levando em conta também a implementação do sistema integrado que deve, de certa maneira, facilitar um pouco, ou pelo menos nos permitir uma reestruturação de algumas das nossas atividades. No parágrafo 4 do artigo 11, que a Patrícia colocou, os convênios públicos, parcerias e colaborações, é isso, né, que você tinha sugerido? Perfeito, isso aí não tem problema. Vamos lá. Esse artigo 25, esse vem diretamente do Conselho Nacional de Educação, mas como nós não temos aqui, não vai haver instituições credenciadas, isso aqui pode ser excluído sem prejuízo à redação. Certificados dos cursos ofertados por meio de convênio serão registrados com referência ao instrumento por ele celebrado. A gente tira essa parceria entre instituições credenciadas. Aí havia também o artigo 30. Depois eu vou, deixa eu passar. O artigo 31 está falando sobre o que compete à coordenação. A gente entende que existem, sim, algumas atividades administrativas que são realizadas pelos coordenadores. Isso acontece no estrito senso. Os coordenadores, por exemplo, eles são responsáveis pelo processo seletivo. Não é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação que organiza o processo seletivo, até porque existem demandas específicas de cada um dos cursos. Então, nós entendemos que há uma participação dos coordenadores também nas atividades administrativas, por isso que nós até colocamos aqui incluindo o processo seletivo. E o último aqui é os itens 6.
Apresentar à Pró-Reitoria de Pós relatório das atividades desenvolvidas e relatório financeiro dos recursos utilizados. Isso basicamente é uma accountability, né? A gente precisa ter uma noção mais do que foi gasto até para ver a viabilidade de, em anos subsequentes de um projeto que não precisaria necessariamente passar no CONCEP mais uma vez, só o plano de gestão ser apreciado pela COI. Aí uma vez ele já passando, já tendo rodado em um ano ou dois, é interessante que a gente tenha uma visão de que recursos foram utilizados, mas apresentar à Pró-Reitoria de Pós o relatório das atividades desenvolvidas é suficiente. E last but not least, 32, parágrafo 1. Alterações com relação ao período de realização, corpo docente, disciplinas, carga horária, orçamento e o regulamento específico devem ser submetidas à COI. Eu não entendi exatamente qual era o problema aqui, nessa, no 32.
De alteração de orçamento, por exemplo, porque obrigatoriamente ela já vai ter que passar pela comissão de convênios, por exemplo. Aí a gente
não, tudo bem. Na verdade, essas alterações aqui são alterações do corpo docente, disciplinas, de carga horária, mais isso do que o orçamento, isso aqui, e regulamento específico. Justamente para evitar que um curso, uma vez aprovado, se a gente tiver uma pequena alteração, ele precise voltar para o CONCEP, então ele pode ser avaliado só na COI, a gente já pode cortar, isso aqui pode cortar. Tá. E aí, em relação ao que o Kleber disse, a gente já comentou um pouquinho, nós estamos de fato com braços reduzidos. Isso é um fato. Nós temos a expectativa de concursos, o concurso que vai acontecer, a expectativa da entrada de servidores que vão, de certa maneira, recompor alguns dos nossos quadros na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, não completamente. Nós estamos fazendo um trabalho já há bastante tempo de reestruturação da Pró-Reitoria de Pós e também um esforço grande de implementação do sistema integrado de gestão na Pró-Reitoria de Pós para diminuir aquelas atribuições, as atividades que podem ser facilitadas com o sistema, e dessa maneira nós vamos, nosso objetivo é que a gente consiga a melhorar a eficiência do trabalho dos nossos servidores, diminuir a carga de trabalho, especialmente a carga de retrabalho, de trabalho repetido dos nossos servidores. Mas essa é uma questão, a questão que o Kleber colocou, ela é uma questão importante, é uma questão essencial, e não dá para a gente pensar no aumento do número de cursos, no aumento do recebimento de alunos, sejam de cursos de pós-graduação estrito senso ou de pós-graduação lato senso, sem que nós tenhamos um aumento do material humano e da infraestrutura da universidade. Esse é um dos nossos gargalos. E isso também, nós não temos a ilusão de que uma vez aprovado um regimento como esse aqui, após a apreciação de todos nós, que a gente vá conseguir abrir 10, 15, 20, 50 cursos de pós-graduação lato senso rapidamente, porque nós não temos material humano para isso. E a ideia é que a gente faça uma análise bastante pormenorizada de quais são os desafios, quais são as necessidades mínimas para que os cursos funcionem da melhor maneira possível. O cobertor é curto, e se a gente ficar descobrindo de um lado, cobrindo de um lado, vai descobrir do outro, né? Os cursos de pós-graduação estrito senso já têm uma quantidade grande de problemas, não só por conta de uma quantidade limitada de técnicos administrativos, mas tem os problemas que são as questões fundamentais do dia a dia da pró-reitoria. Mas nós acreditamos que com a colaboração das áreas demandantes para esses cursos de pós-graduação, especialmente no apoio, nós vamos precisar dessa colaboração. Nós vamos conseguir, e aí também a gestão está olhando com cuidado, e sempre vai olhar com cuidado, para as necessidades das áreas. O que nós precisamos de material humano, nós sempre vamos precisar se o nosso objetivo for crescer. Então nós temos isso bem claro, eu lido com isso diariamente, eu, o professor João Paulo, o Kleber e todos os nossos colegas servidores lá, e essa é uma questão que fica, está sempre na nossa cabeça, não é algo que, não é uma irresponsabilidade, vamos construir um regimento para aumentar muito a carga de trabalho sem que a gente consiga dar conta disso, o que vai atrapalhar o andamento das outras atividades na pró-reitoria.
Ok, obrigado. Conselheira Maria Gabriela.
Aqui que são bem pontuais, talvez sejam decorrentes de alguma leitura meio atravessada, meio equivocada. E uma curiosidade. Né? A curiosidade, eu vou começar por ela, diz respeito a uma questão que eu não sou favorável, mas que aparece com frequência, que está associada à cobrança de mensalidades, né? Já que isso foi autorizado recentemente aí pelo... por esse governo aí. Essa é uma questão, se isso foi debatido, se isso foi trazido, se isso foi discutido, em que termos, qual foi a posição que se chegou. A outra questão diz respeito no artigo 31, fala de membros colegiados na coordenação. Essa é uma preocupação que a gente tem tido em relação a um curso que a professora Alessandra e eu coordenamos. Nós não tivemos na sua formação, na formação original do projeto, não estava contemplada a instância colegiada, que é algo que nós queremos agora implantar. Nesse sentido, eu pergunto, bastaria a gente propor enquanto coordenação e submeter para o COI? E uma última questão, com relação ao item da coordenação, houve também uma certa... dúvida na época de atribuição, de redução de carga didática, no caso da professora Alessandra, porque a resolução 100, né, se não me engano, essa aqui, né, só serve 100 que regula a redução de cargas didáticas e a questão do lato senso não estava explícito, então havia um entendimento um pouco dúbio, e eu gostaria de saber se essa questão também foi tratada e de que modo isso poderá eventualmente constar, se é o caso, né, em relação a outra, essa observação em relação como um complemento da resolução 100. Era isso.
Obrigado, conselheiro Rony.
Eu queria parabenizar a equipe que fez a resolução e pedi desculpas mais uma vez por não ter comparecido na reunião. Eu tenho algumas considerações pontuais e depois uma mais geral. Então eu vou por artigos, que é mais fácil, né? O artigo 6º, que fala da reserva de vagas, ele está um pouco confuso, porque o parágrafo 1º fala em poderão e o 2º tem os verbos deverão e poderão. Então, a gente usa tudo poderão aí, e deixa para o pessoal colocar nos editais das seleções, que, a meu ver, seria o mais adequado, porque senão a gente fica misturando e aí ninguém vai saber o que é o poderão e deverão, e tem no mesmo parágrafo tem um poderão e um deverão, pode trazer alguma complicação, né? E se a ideia é deixar aberto para tudo, eu sugiro que a gente troque esse primeiro deverão por um poderão, e aí eu acho que não vai. A gente tem adotado essa prática na universidade e não acho que vai ser diferente nesses casos. No artigo 18, eu só queria deixar claro se. Porque o artigo 18 fala que, explicitamente o parágrafo 3º, para novas turmas de projetos pedagógicos já aprovados pela COI e pelo CONCEP, apenas o plano de gestão deverá ser avaliado e aprovado pelo COI. Então, isso significa que, quando a gente fizer a submissão de uma nova oferta de um determinado curso que já está aprovado, é só a COI que vai examinar. Eu entendi isso, queria saber se é de fato isso daí. No artigo 22, em relação aos motivos para abonos de falta, além dos dois citados, doenças infecto-contagiosas e licença maternidade, o serviço militar obrigatório não pode faltar. Tá? Depois, no artigo 32... Eu queria ter certeza, porque isso não ficou claro, tem a ver com algumas das falas que foram feitas pelo Kleber, etc., pelo Rony, pela Patrícia também. Os coordenadores de cursos de pós-graduação lato sensu deverão manter atualizados, através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, todas as informações pertinentes do curso. Todas as informações pertinentes do curso me parece uma coisa muito pesada, porque todas as informações incluem, inclusive, inscrever todos os alunos que foram aprovados no processo seletivo e manter todas as informações acadêmicas dele. Todas as informações são todas as informações acadêmicas dos alunos. Então, acho que a gente precisa de uma redação um pouco melhor para cá, porque senão a gente está trazendo para os coordenadores, e agora eu vou falar da coisa mais geral, que ao trazer para os coordenadores, vai sobrar para os centros. Porque assim, toda vez que o cara não tem aonde recorrer, ele recorre aos centros. E centro é que nem coração de mãe, vai recebendo trabalho e vai fazendo o trabalho. Porque é lá o professor está, ele vai pedir uma ajudinha hoje, uma ajudinha amanhã, no dia seguinte está tudo lá nos centros e a gente está com uma dificuldade, a gente não está conseguindo mais atender os cursos de graduação. Assim como vocês estão com dificuldade de atender os cursos de pós-graduação, nós estamos com uma dificuldade. Ontem nós tivemos uma discussão no Conselho do Centro, e o Conselho do Centro votou uma moção que virá para a próxima reunião do Consune sobre a precarização de trabalho dos nossos servidores técnicos administrativos nos centros. O número de docentes nos centros de 2014 para cá, no CCNH especificamente, subiu 65% e o número de técnicos administrativos diminuiu. Nós perdemos técnicos administrativos que não foram repostos. Então, a gente está chegando, o número de cursos de graduação aumentou, então a gente chegou num limite onde não tem mais como. Aí a gente vai, certamente os professores, coordenadores dos cursos pedirão ajuda e a gente vai tentar ajudar, mas como é que nós vamos ajudar? Se a gente não deixar claro quem é, e aí eu faço coro ao que o Kleber falou, se um setor vai deixar de cumprir um determinado papel e outro setor vai cumprir esse papel, é natural que parte da força de trabalho migre para o setor novo, para que esse setor novo possa assumir aquelas funções. Isso não está acontecendo historicamente na UFABC. As responsabilidades estão trocando de lugar e sem a devida recomposição dos quadros para que essas responsabilidades troquem de lugar. Então, essa é uma preocupação muito grande e acho que vai ser item da nossa próxima reunião do Consune, porque a gente aprovou essa moção de preocupação e vamos trazer para cá, mas já que nós estamos falando sobre isso, eu vou trazer, porque vai sobrar para os centros uma parte desse trabalho se a gente não disser direitinho quem vai fazer o quê, porque os coordenadores sozinhos não conseguirão fazer. Vocês não sabem, mas muitas vezes os coordenadores de pós pedem ajuda nos centros para determinados trabalhos. Então, acho que a gente precisa refletir um pouco melhor sobre essas questões. Tá? Eu sei que é uma questão, não é algo que tenha que constar de uma resolução, nem é bom que conste de uma resolução isso, mas, na verdade, eu ia mais longe, tá, Charles? Não deve constar de uma resolução, mas, como este é o conselho que faz essa... que determina como que vai ser gerida a universidade, é importante que esse conselho tenha... esse norteamento, se o conselho, nas discussões, a gente disser é isso que vai acontecer, operacionalize-se isso para não ter problema depois. Que é o combinado está feito aqui, entendeu? É muito difícil depois não se cumprir o que está feito. Obrigado, presidente.
Obrigado. Conselheiro Petro.
Opa. Bem, eu queria fazer dois apontamentos. Primeiro, no artigo 35, me parece que existe uma inconsistência quanto a períodos. O artigo, ele cita o mandato dos integrantes terá duração de 2 anos. Conseguiu ali no artigo 35, válido por 2 anos. Porém, quando é o caso de conselheiros da categoria discente, nós temos mandato de 1 ano. Então, os indicados pelo CONCEP perderiam a validade do mandato e a minha dúvida é ele continuaria como representante no COI, só que sem ser conselheiro mais do CONCEP. Não seria o caso de fazer um parágrafo único, citando o caso específico do corpo discente, que daí seria um mandato de 1 ano. Outro apontamento... Artigo 22, é o mesmo que o professor Rony comentou a respeito do abono de faltas. Eu gostaria de solicitar se é possível fazer a inclusão de complicações decorrentes específicas dos casos de portadores de deficiência física, que uma vez que a gente contempla e busca a inclusão dos PCDs num curso de especialização, é comum existir recorrências ou alguns casos complicados da patologia e que eles precisam se ausentar. Então, eu sei que a UFABC já faz isso, ela já tem essa prática de abono e até regime de ensino diferenciado, mas já que a gente está discutindo a minuta, vamos então tentar incluir no corpo, na redação.
Ok, obrigado. Área demandante.
Respondendo à professora Maria Gabriela, nós discutimos muito a questão dos cursos pagos. Inclusive, isso não aparece no regimento, porque, como eu falei logo na introdução, nós entendemos que isso é uma questão de política da universidade. E a política da universidade ela vai para além do regimento de um curso de pós-graduação ou dos cursos de pós-graduação lato sensu. Ela deveria ser discutida em instâncias superiores, no Concep, no Consune. Portanto, eu acho que não cabe essa... Não cabe aparecer ou a gente advogar ou ser contrário à possibilidade de cobrança de cursos nesse regimento. Isso tem que ser discutido, é uma política da universidade institucional, então tem que ser algo mais amplo. Isso foi acordado lá. Nas atas que eu mandei, até um pouquinho falando de como nós seguimos essa discussão. A questão dos membros colegiados, e eu falo bastante isso na pós-graduação, eu acho que a coordenação, ela deve funcionar como coordenador, vice-coordenador e membros colegiados sempre. Porque senão fica muito na figura só do coordenador, às vezes do vice-coordenador, mas a equipe que o acompanha, ela deve ajudar também na gestão dos projetos. Na pós-graduação em estrito senso, nós temos esse problema também. Muitas vezes o pessoal fala, nós não temos braço para fazer a administração mínima do nosso curso. Fala, tá, mas quem nós? Nós, a coordenação. Quem é a coordenação? Ah, o coordenador. Não. A coordenação é o coordenador, o vice-coordenador e os membros colegiados. Então, as pessoas que se responsabilizam por participar da coordenação devem saber que também vão ter algumas atribuições lá para ajudar o curso. Por isso que a gente coloca aqui membros colegiados. Claro.
Em relação a cursos existentes que não tenham colegiado e pretendam criar, devem recorrer à comissão?
Nas disposições transitórias, a gente fala lá que os cursos já, em algum lugar aqui, eles, para oferta de novas turmas, devem ter aprovação de seus projetos pela COI, mas aí a COI pode muito bem discutir essas questões pontuais de cursos que já existem sem grandes problemas. Sobre a regulamentação da redução de carga didática, não é nesse regimento, isso aí é a Concep 100 que hoje faz isso, e a revisão dessa resolução Concep 100 que está sendo feita já levando em consideração os cursos de pós-graduação lato sensu. Não tem como nós, nesse regimento, falarmos nada que seja para além do que a Concep 100 ou o que vá substituir fale. Né? Em relação ao que o Rony disse sobre reserva de vagas, inicialmente nós colocamos o poderão e deverão, porque deverão já é algo que está na portaria normativa do Ministério da Educação, né, número 13, de 11 de maio. Mas aí depois eu aceito sugestões de redação, caso a gente passe isso aqui para a ordem do dia, porque a ideia é que a gente considere reserva de vagas para os cursos.
Só uma observação. Só cortar. A sugestão poderão. Foi dada. De substituir deverão por poderão.
Notei aqui. Poderão e podendo. A questão que o Rony disse aqui, do artigo 18, parágrafo 3º do artigo 18, para novas turmas de projetos pedagógicos já aprovados pelo COE, apenas o plano de gestão deverá ser avaliado e aprovado pelo COE. A ideia é essa mesmo, é que não passe no Concep, porque essas alterações do plano de gestão são número de vagas, critério de seleção, procedimento de inscrição, são coisas que não são... são mais operacionais, então aí acho que não faz muito sentido voltar isso ao Concep. Claro.
Então, se não houver mudança no projeto pedagógico for mantido, para as novas ofertas do curso, a ideia é que você só aprove a reedição a partir do mesmo projeto pedagógico com um novo plano de trabalho.
Exato.
É isso?
Exato.
Só isso. Só no COE. Então isso. Vai ser bem ágil, é isso?
Isso, a ideia é isso. Isso foi a sugestão da professora Itana, que a gente trabalhou e a gente dividiu, por isso que a gente dividiu o projeto no projeto pedagógico, que é aquele que vem para o CONCEP, e o plano de gestão, que é a operacionalização mesmo. O Rony falou também. Aqui, no serviço militar obrigatório, beleza, a gente dá para inserir aqui sem problemas. No artigo 32, a ideia é que os coordenadores também alimentem o sistema integrado de gestão, e eu concordo que, da forma como está aqui, todas as informações pertinentes ao curso são todas as informações pertinentes ao curso, mas nessa aqui eu vou aguardar a sua sugestão de redação, Rony, porque eu não consigo pensar aqui de uma hora para outra, mas a ideia é que os coordenadores auxiliem na alimentação do SIGA nas informações que forem pertinentes à coordenação. A gente tem que pensar, e vamos deixar a discussão, e nós vamos pensando, e aí quando surgir alguma proposta, nós falamos aqui. A ideia do fôlego, que nós não temos fôlego, ela é muito, muito clara, é muito óbvia, acho que para todos os setores, para todas as pró-reitorias, para os centros como um todo. Nós imaginamos que a demanda dos cursos não vai vir só dos centros. A gente imagina que a demanda vai vir, por exemplo, da agência de inovação e também de outras pró-reitorias. Portanto, o apoio que nós concebemos no primeiro momento não deve ser exclusivo dos centros, mas também de outras áreas demandantes, e nós contamos com isso. Para justamente não fazer com que toda a obrigação, todo o trabalho caia sempre nos mesmos setores, sempre nas mesmas pessoas. Então a ideia é justamente trabalhar com todas as áreas demandantes possíveis dentro da instituição. Vamos lá. O Pietro colocou a questão dos alunos, dos membros discentes, de fato, faltou aqui. Vou colocar um parágrafo único, falando que o mandato do corpo discente é de um ano, prorrogável por mais um ano. Acho que isso não tem problema. E o número de faltas aqui, PCD, são motivos por abono de faltas, aí ficariam as doenças infecto-contagiosas, licença maternidade, serviço militar obrigatório e problemas decorrentes a pessoas a PCD. Então a gente coloca isso sem problemas. Acho que é isso, presidente.
Ok. Antes que passe a palavra ao próximo conselheiro inscrito, só fazer uma observação, que assim, todas as questões podem e devem ser dirimidas nesse momento, mas só esclarecendo que situações que transcendem ao que está sendo previsto como regimento dessa pós-graduação lato sensu, realmente não tem como se discutir no âmbito do regimento. Então, se está relacionado a Concept 100, se está relacionado à situação de pagamento ou não desses cursos, não compete ao regimento avaliar essas situações. Mas, certamente, todas as questões se configuram como dúvidas, precisam ser dirimidas nesse momento. Conselheira Renata.
A primeira pergunta que eu vou fazer é para o encontro com a professora Maria Gabriela. Eu falava sobre o histórico, né, das discussões, e eu fico muito preocupada com essas cobranças de mensalidades. A gente sabe que muitas universidades têm essa cobrança, tanto na pós, né, também nos cursos de férias, cursos de recesso. Eu acredito que a gente tem sim se colocar contra isso, e não só como a gestão da universidade, mas como o conselho universitário. Então, acho que a gente tem que se colocar sim, a gente tem que falar que a gente é contra, está tendo um ataque, né, liberal às universidades, e esse é mais um dos, né? Tanto até a autonomia universitária está sendo atacada. Né? Então, eu gostaria de ver uma forma de a gente frisar que é contra essas cobranças de mensalidades. Principalmente também, queria resgatar a pauta anterior dessa mesma sessão, mas a primeira sessão. é sobre a cobrança de taxas de inscrição para financiamentos de eventos acadêmicos científicos. Então, se a gente não se colocar agora, a gente vai estar de encontro ao que está acontecendo aí nas outras universidades, está de encontro ao problema do próximo presidente, né? Ainda bem que a gente tem a nossa autonomia universitária, né? A gente tem que reforçá-la. Sobre as dificuldades de ter técnicos administrativos, eu não vou falar do Kleber, do companheiro, só que a gente tem que melhorar um pouquinho esse discurso. Está tendo falta de técnicos administrativos na universidade toda, como bem falou também o professor Velho. Então, o trabalho não vai ser transferido e o outro técnico administrativo não vai ficar sem trabalho. Ao contrário, né? A gente está fazendo uma luta para dar além do trabalho, acho que vai também é o amor à educação, à educação pública. Então, as pessoas, os trabalhadores da PREC não vão ficar sem trabalho. Eles estão fazendo até a mais do que eles estão, acredito que estão fazendo a mais do que eles fazem. Então a gente tem que melhorar um pouquinho esse discurso. É aprovado muito em cursos de especialização e está faltando par, por exemplo. Então eu queria reforçar o mapeamento de processos de competências e depois eu termino
a minha fala. Ok, obrigado. Conselheira Aitana.
Eu queria retomar essa questão dos cursos passarem para a equipe de pós-graduação. Primeiro, lembrar que esse conselho, quando aprovou que os cursos da UFSS passassem para a equipe de pós-graduação, foi com a condição de que essa transição, esses cursos que estavam aprovados pela OAB, fossem os cursos cuidados pela PROEC. E por que eu estou falando isso? Inclusive, em consonância com essa falta de técnicos administrativos. O que aconteceu é que os cursos deveriam ter sido ofertados agora em fevereiro. Nós, coordenadores, já estamos com o edital pronto. Tudo. São 5 cursos com 150 alunos cada um. Então, a gente tem que fazer processos seletivos. Então, eu acho que esse conselho, se quiser mudar uma resolução que já fez, uma decisão que já fez, que seria que esses cursos aprovados naquela época vão ser cuidados pela Pró-Reitoria de Extensão, no mínimo, tem que realmente passar o técnico administrativo. Porque a gente não conhece o sistema, eu não acho que é para PG, porque os cursos de graduação que eu conheço, selecionam 10, 20. É 150 vezes 5. Praticamente em um mês. Que vai por siga, vai verificar documento. E que a carreira de extensão, eu trabalho muitos anos nos cursos com a carreira de extensão, tem experiência nisso. Então, ou ela vai com a experiência, quer dizer, vai o técnico administrativo, eu sinceramente eu insisto que a gente tem que manter a decisão do conselho que quando passou. Foi uma condição que esses cursos da OAB ficassem sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão. Acho que a PROPG não tem, também estou no estrito senso, a PROPG não tem infraestrutura nesse momento. Inclusive, a gente discutiu nesse regulamento que o professor Charles falou, que os próximos cursos talvez que já tenham que prever a própria estrutura. A gente já está sabendo que a universidade não tem. Então, quem sabe, eu faço um convênio, então já planejo um TA, alguma coisa extra, estagiário. Então, a gente já sabe disso. Mas o que está aprovado, a Carlos pode chegar assim, mudamos de novo, é março. Como ele vai fazer? Então, eu insisto que não vá para a própria agenda. A questão dos cursos pagos, eu acho que ela realmente é uma grande discussão. Eu só queria pontuar que é a maior universidade do país, que tem a maior autonomia, que é a Universidade de São Paulo, tem cursos pagos há muitos anos, é uma universidade pública, gratuita, de qualidade para todos os alunos do Instituto de Ciência, graduação e pós-graduação. Então, eu acho que essa é uma discussão muito ampla, eu acho que a literatura, essa escolha é muito anterior ao governo atual, que eu concordo que, infelizmente, na minha opinião, não tem as melhores diretrizes em relação à universidade pública, mas eu não acho que passa por aí. Na verdade, a gente tem cursos pagos em várias universidades federais, eu acho que todas. Nas estaduais paulistas, a Unicamp tem um monte de cursos pagos, a USP tem um monte de cursos pagos, inclusive que financiam alunos de graduação e pós-graduação. Então, acho que a discussão é um pouco mais ampla e, na verdade, o qual não decidiu nada, né? Simplesmente, assim, podemos conversar. Né? Então, acho que era isso que ele falou.
Obrigado, conselheira Maria Isabel.
Eu vou passar a palavra para a Lilian, que é a chefe da divisão de extensão,
E eu vou pedir que você passe inscrita novamente para a fala que eu mesma faria. Em relação ao colégio administrativo, é sabido sim que é necessário que ele tenha técnicos administrativos em número suficiente para dar esse apoio. Mas vale ressaltar que a PROEC também não tem esses técnicos. Nós temos hoje uma pessoa que cuida de 5 cursos de especialização e 1 curso de aperfeiçoamento. Com o apoio de mais uma pessoa, se liberava em alguns momentos algumas tarefas básicas, né? Mas ela não tem apenas essa atividade. Então, assim, nós temos uma técnica que cuidou, já cuidou de cursos com cerca de quase 2 mil alunos, até mais de 10 mil alunos. Então, esta situação é insustentável. Tá? Então, eu entendo, apoio, coloquei nas reuniões da COI, né? Esse apoio. A PROPEGE precisa, sim, de técnicos para isso, mas a PROEC hoje também não tem. Esses 5 cursos que foram aprovados pela OAB, com previsão de início, possivelmente no semestre ano que vem, nós não temos força de trabalho para dar apoio para esses cursos. Então, a realidade da PROPEGE não é muito diferente da realidade da PROEC hoje. E tem muitas outras demandas de extensão e de avaliação científica.
Bem, obrigado. Área demandante.
Como o presidente da mesa já disse, algumas das questões são nevrálgicas, cruciais, fundamentais, mas elas estão muito além do que pode constar no regimento da pós-graduação. Nós fizemos, respondendo a Renata, uma discussão bastante... Quase todas as nossas reuniões, na verdade, todas as nossas reuniões presenciais, quando nós construímos esse regimento, em todas elas nós discutimos a questão de cobranças de mensalidade e nós achamos sim que essa é algo que vai além da pós-graduação lato sensu e que é uma política e é uma discussão que precisa de mais atores, de mais gente do que simplesmente o que nós temos lá, o que nós tivemos na COI. Isso é uma política que a instituição tem que estabelecer, tem que definir, e então nós achamos que são os conselhos superiores, são os locais adequados para essa discussão, não no regimento da pós-graduação lato sensu, porque isso vai impactar não só a pós-graduação, essa possibilidade de cobranças ou não, ou a defesa ou não de cobranças de quaisquer coisas dentro da universidade, para além do que está só na pós-graduação. Então, isso é a forma como nós enxergamos lá. No momento em que esse... O Cedric, por favor. Claro, por favor.
Eu só queria chamar a atenção no artigo 11, o inciso 4. A gente discutiu ali no COI que se a gente não fizesse menção alguma à possibilidade ou não de cursos pagos, ficaria um vácuo na regra, que em princípio poderia ser usado para eventualmente uma gestão do COI aprovar curso pago sem que fosse passado pelos conselhos superiores. Então a gente colocou aqui no artigo 11º, inciso 4º, os cursos de pós-graduação lato sensu poderão ser abertos, quer dizer, sem cobrança de mensalidade, ou organizados a partir de convênios públicos ou privados. Caso regulamentados pelos conselhos superiores da UFABC, outros modelos de cursos de pós-graduação poderão ser avaliados pelo COI. Ou seja, enquanto não for avaliado pelos conselhos superiores da UFABC, é apenas isso que já existe hoje em dia. Tá? Então, esse foi o cuidado que a gente tomou ali, justamente para que não ficasse um vácuo na regra que possibilitasse, eventualmente, que fosse passado por cima dos conselhos superiores uma discussão que é tão delicada e tão importante. Obrigado.
Obrigado, Cedric, pelo esclarecimento. Sobre os últimos dois pontos da Itana e da Maria Isabel, eles dialogam, da Maria Isabel, que não é a Maria Isabel que passou a palavra para a Lilian. A PROPEG e a PROEC, elas são duas pós-graduações da Universidade Federal da ABC. Eu costumo sempre falar que não existe uma, não existem duas, três, quatro, 10 universidades federais da ABC. Existe uma única Universidade Federal da ABC. Se nós temos cursos aprovados já em editais passados, está todo mundo precisando de técnicos administrativos, todo mundo precisando de servidores, todos os setores estão estrangulados. Mas, uma vez aprovados esses projetos, esses cursos, eles vão acontecer. Nós vamos arrumar uma forma de acontecer. Nem que a gente tenha que fazer uma força-tarefa tentar um empréstimo de servidores de outros setores. Quando nós discutimos dentro da COI essa questão dos cursos já aprovados, nós colocamos isso nas disposições transitórias. Artigo 40. As ofertas dos cursos da UAB aprovados em 2018 estarão sob responsabilidade da PROEC até a completa transição para a PROPG a partir de 2019. A gente vai trabalhar, de certa maneira, nessa zona de transição, nesse momento de transição, com os setores dialogando. Não é toma que o filho é teu. Agora vocês cuidam de absolutamente tudo. E a gente tem esse entendimento dentro da gestão, tem esse entendimento entre as pró-reitorias, entre os servidores da pró-reitoria, das pró-reitorias, nós sabemos, é óbvio, essa é uma questão sensível, mas em nenhum momento nós vamos ser irresponsáveis a ponto de demandar uma quantidade brutal de trabalho além do que os servidores já têm. Porque isso vai diminuir a qualidade de vida dos servidores, diminuir a qualidade do trabalho dos servidores, a qualidade do atendimento aos discentes, aos docentes, e nós não queremos isso. Então, nesse momento, no momento de transição, e aí nós tivemos o cuidado de colocar nesse regimento também a necessidade de fazer uma avaliação das necessidades, das demandas de material humano para que os cursos rodem da melhor maneira possível. Como eu disse, se nós tivermos propostas de cursos que não se enquadram nas nossas possibilidades, não vamos fazer, não vamos simplesmente encampar uma ação irresponsável. Nós sabemos que nós estamos limitados no número de servidores. A ideia é trabalhar em colaboração, e nós temos conseguido trabalhar em colaboração entre todas as pró-reitorias. Mesmo que a gente precise, em algum momento, do empréstimo de servidores para tocar um determinado projeto até que as coisas entrem nos eixos da melhor maneira possível. Então, eu tenho a tranquilidade de que o que nós colocamos aqui no regimento, as discussões que nós tivemos com várias pessoas, com o grupo como um todo, vai permitir que a gente faça as coisas direito. Então, nós estamos tranquilos quanto a isso. É óbvio, precisamos de uma série de melhorias, uma série de implementações, uma série de desenvolvimentos que estão para além do que nós podemos dizer aqui no regimento da pós-graduação lato sensu. Essas questões são todas muito sensíveis, são todas muito importantes, e elas precisam ser, de fato, discutidas nos fóruns apropriados. Que é, o Consune é um fórum apropriado para isso. Desde que em uma pauta que seja específica, que não faça com que isso seja só um apêndice, mas que seja uma pauta específica em uma região, em uma sessão posterior do Conselho Universitário ou do Conselho de Ensino e Pesquisa. Obrigado, presidente.
Muito obrigado. O próximo, conselheiro Rony.
Eu peço desculpas por pedir a palavra novamente, é que eu esqueci de fazer uma pergunta. Minuta, ela não faz nenhuma menção aos cursos de aperfeiçoamento e capacitação. Então, de certa forma, a gente está deixando essas duas formações no vácuo, assim, num limbo, porque a gente não sabe para quem tem que ser demandado, qual que é o procedimento em relação a cada uma delas. De acordo com o estatuto e o regimento da UFABC, o curso de os cursos de aperfeiçoamento, eles seguiriam o mesmo trâmite que os cursos de especialização, ou seja, aprovação no CONCEP, no CONSUNE, etc, 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 né? E os cursos de capacitação, eu entendo que estão sendo, de certa forma, menos, acho que, eu não sei, não me recordo agora, mas temos menos demandas para os cursos de capacitação, mas como que fica nesses dois casos? Qual seria o procedimento? Como que ficaria? Porque eu tinha entendido que quando a gente tinha feito aquelas discussões anteriores, a gente estava falando sobre todas essas modalidades, e agora não é mais isso, né? Então, vocês se mantiveram ou se ateram aos cursos de especialização. O que a gente vai fazer com os outros cursos? Vamos ter uma minuta depois para tratar desses outros dois casos? O que nós vamos fazer nesse meio termo?
Ok.
Conselheira Renata.
Sobre as outras observações, no artigo 4º, inciso 2º, e no 1º também, o professor Renan fez a sugestão de ser poderão, eu faço de ser deverão. Tem uma leve mudança aí, mas não significativa. Então, deverão. Sobre a composição da comissão, sobre a composição, que é o título 7º, eu faço a sugestão também de ter um técnico administrativo indicado pelo Consume ou indicado pelo próprio G. Eu dei uma olhadinha na pauta dessa sessão, tem a comissão de pesquisa da UFABC. Eu achei bem a professora Sônia que vai apresentar, ter um técnico administrativo da área. Então, eu faço essa sugestão de ter ou escolhido, né, pelo Consumo, pelos técnicos administrativos, ou para ter um PA da própria
de pós-graduação. Bom, antes de passar a palavra agora para a conselheira Maria Isabel, nós já estamos repetindo pela segunda, terceira e quarta vez a participação dos conselheiros, não que isso seja um limitador, mas ao longo da fala da conselheira Maria Isabel, a gente encerra as inscrições para novos conselheiros. Maria Isabel, por favor.
Desculpa, Charles, eu não vou apontar alguns a numeração dos artigos, mas tem algumas coisas que foram aparecendo durante as falas dos outros conselheiros. Aquela questão do artigo do poderão e do deverão que o Rony chamou a atenção, eu acho que ali a distinção que vocês fizeram, e muito bem feita, que o poderão são coisas que foram normatizadas internamente, aqui na UFABC. E o deverão são questões que a gente tem uma normativa externa. Então, eu acho que vocês usaram muito bem os diferentes verbos naquele ponto e eu proponho que se mantenha como vocês tinham colocado. Acho que essa distinção está muito clara pelo verbo empregado. Na questão do abono de faltas, na fala do Pietro, eu lembrei de uma outra normativa que a gente tem, também é uma normativa externa, que já está regulamentada para a graduação, que são os atletas de alto desempenho. Né? A gente tem o caso de pelo menos 2 alunos que são atletas olímpicos, então acho que a gente poderia prever aqui nessa normativa também. Né? Isso é um outro ponto de abono de faltas que também tem previsão externa. A Lina chamou aqui a atenção, depois que ela fez uso da palavra, que já está sendo elaborado um plano de transição entre a PROEC e a PROPG para justamente como que isso vai acontecer, né? Isso a Sandra, que é quem trabalha mais proximamente com essas questões, vem elaborando. Então, assim, as áreas já estão se organizando no que diz respeito a essa transição. E aí, mais uma questão, corrobora as diversas falas da questão da cobrança. Eu acho que cobrança por cursos independentes e pós-graduação lato sensu, capacitação, cursos de extensão, é algo que deve ser discutido neste conselho. Acho que é algo que, se formos pautar enquanto instituição, e acho que isso a presidência do conselho tem que decidir, né? O reitor tem que decidir se, enquanto instituição, a gente vai pautar esse tipo de coisa, se for é nesse conselho. Acho que nenhum outro conselho, nenhum outro comitê da instituição deve discutir isso, que não é isso. E uma coisa que aí, já para a presidência da COI, mais a critério de sugestão, esses metem claramente dois modelos de cursos, cursos sem patrocínio externo e os cursos com patrocínio externo, e é independente de por onde. Por um convênio, se um curso aprovado que recebe verba da UAB, da CECADI, de algum órgão externo. A gente teve uma experiência que está finalizando agora, que houve uma
previsão nestes planos de trabalho da contratação de pessoal para apoio administrativo. Então, acho que ficaria para quando forem avaliados esses planos de trabalho desses projetos que tenham parcerias e tenham verba externa, a contratação de pessoal, não só via bolsa, mas efetivamente a contratação de pessoal dedicado a esse curso.
Muito bem, muito obrigado. Bom, encerrado as inscrições, nós temos apenas mais o conselheiro Rony inscrito, então eu já passo a palavra a ele antes de retornar à área demandante.
Prezados conselheiros, me causa um pouco de estranheza ao ler o artigo 40 e o artigo 9 no presente regimento. Pois o artigo 40, que é uma disposição transitória, se for mantido dessa maneira, né, que os cursos aprovados em 2008 estarão sob responsabilidade da COEC, eu sugiro alterar o artigo 9, né, para que retire a palavra registros acadêmicos e permaneça sob responsabilidade. É para ficar em sintonia com o artigo 40, porque se os de 2018 estão sob responsabilidade da COEC, os demais, a partir de 2019, ficarão sob responsabilidade da PPG. Você tiraria, então, registros acadêmicos e deixaria sob responsabilidade. Uma correção no artigo 35. No final, mediante indicação das áreas citadas no artigo 32, na verdade, seria as áreas citadas no artigo 34, que faz a composição dos membros. No momento é isso.
Ok, muito obrigado. Então, retornando à área demandante.
Vou fazer de trás para frente aqui. Nós entendemos que as disposições transitórias são colocadas aqui como transitórias, né? Por isso que não, eu acho que não, mesmo que exista algum conflito entre o artigo 9 e o artigo 40, mas o artigo 40 ele vale enquanto as disposições transitórias estiverem valendo. O regimento como um todo vale o que está no artigo 9, né, que a pró-reitoria de posse será responsável pelos registros acadêmicos dos cursos. Portanto, eu acho que não há necessidade de mudança aqui, não há essa, justamente porque são disposições transitórias. Vamos lá. Rony, quando nós criamos a comissão, quando ela foi proposta no final do ano passado, era a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização. Quando nós aprovamos aqui no Consune, era a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização. Mas aí, essa resolução do Conselho Nacional de Educação, ela estabelece que são cursos lato sensu de pós-graduação, os cursos de especialização que têm as características XYZ. Seriam os 360 horas, o que nós colocamos aqui. Dessa forma, os cursos de aperfeiçoamento que não entram, então, como cursos de especialização e de capacitação, eles ficam fora da esfera da pró-reitoria de pós, uma vez que essa resolução ela determina que os cursos de pós-graduação são aqueles de especialização com 360 horas. E aí, aperfeiçoamento, e para graduados, né? Então, aí, esses cursos de aperfeiçoamento, para graduados ou não graduados, de capacitação para graduados ou não graduados, ficam nos outros setores, por exemplo, a PROEC hoje é responsável por cursos de aperfeiçoamento. Então, esses cursos de aperfeiçoamento continuam sob responsabilidade da PROEC, uma vez que eles não são definidos como cursos de pós-graduação lato sensu. Esse foi o nosso entendimento, tanto é que a gente coloca, no nosso artigo 2º, a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, aprovada pela Resolução Consune, passa a se intitular Comissão de Especialização, que trata exclusivamente dos cursos de pós-graduação lato sensu. Respondendo... Desculpa. Pode.
Então, nesse sentido, para que não haja um vácuo, talvez seja o caso de encaminharmos uma solicitação para a PROEC para que deixe claro um fluxo em relação a esses cursos, porque hoje o fluxo não é claro. Existe uma indicação de que os cursos devem ser aprovados no Consune, no Concep, para ser criados. Agora, internamente, nós não está previsto em nenhum lugar, mas o SEC está aprovando esses cursos, apesar de não haver uma normativa. Então, eu acho que demanda uma normativa, pelo menos uma divulgação de um fluxo de como isso vai ser, de como isso vai acontecer, como serão tratados os cursos de aperfeiçoamento e de capacitação. Porque hoje a gente não tem esse fluxo. Não existe, ele não está claro em nenhum documento. Apenas esta resolução Consune fala qual seria o fluxo deles. E no fluxo que está lá, que são as regras transitórias, que seria até a aprovação dessa comissão, teria que ser aprovado nos centros, na PROEC, no CONCEP e no Consune. Então, se é esse o fluxo que nós vamos manter, o que eu estou falando é o seguinte, é para não deixar, desculpe a insistência, mas é que senão a gente vai deixar um vácuo. Porque a partir do momento que a gente aprovar essa resolução aqui, vai ter um vácuo para os cursos de aperfeiçoamento e de capacitação. Porque eles vão deixar de estar naquela disposição transitória. E aí o que vai acontecer com eles? Então eu acho que precisa que os conselhos superiores digam qual que é o fluxo para aqueles outros, ou que seja regulamentado pela PROEC, alguém tem que regulamentar para a gente saber se alguém quiser abrir um curso de aperfeiçoamento ou capacitação.
Bom, obrigado, Rony. É que o nosso entendimento da pró-reitoria de pós-graduação é baseado nessa resolução do CNE, mas você tem razão. É importante que as pessoas saibam para onde correr quando elas precisarem correr para algum lugar. Né?
Exatamente.
A Renata disse aqui.
Oi. Charles,
opa, é claro.
Um esclarecimento. Boa tarde a todas e todos. Apenas para esclarecimentos. Na PROEC, nós compreendemos como curso de formação continuada, ou aprimoramento, ou capacitação, qualquer curso de extensão. Tanto é que, para fins de formação continuada, todos os professores, por exemplo, falando agora em termos educacionais, qualquer curso ofertado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ele é certificado e é utilizado para a progressão funcional dos docentes de todas as prefeituras, inclusive da instância estadual. A questão dos outros cursos que são ofertados, nós entendemos que todo curso ofertado de aperfeiçoamento, aprimoramento, capacitação, formação continuada, todos eles se imputem, estão embutidos, estão contemplados na questão da formação continuada, da capacitação ou aprimoramento, como queiram. Tanto é que nós temos na PROEC dois editais, o edital PAE e PAC, que anualmente é aberto, para justamente financiar e subsidiar esses cursos com essas demandas. E, é claro, ainda existe um fluxo contínuo que também abarca tudo isso. E são sempre publicados no edital. Tá? Obrigado.
Só. Obrigado, Bonir. Só respondendo aqui a sugestão da Renata. A Renata fez a sugestão de mudança na composição. A composição ela foi bastante discutida da comissão e nós respeitamos a resolução anterior do Consune. Ela foi bastante discutida aqui e ela respeita também aquela proporcionalidade de 70% de docentes. Isso foi uma demanda da PJ. Então, por isso nós estabelecemos em duas reuniões do Consune essa composição. Eu acho que ela é uma composição bastante adequada. Hoje nós temos, entre os servidores técnico-administrativos, uma chapa de representantes que são da PROPG, são dois técnicos administrativos da PROPG. Por isso a gente acha que respeitando essa proporcionalidade, como nós temos aqui, nós temos uma comissão que ela dá conta do recado. E, Maria Isabel, quanto ao deverão e poderão, nosso entendimento foi exatamente esse. O que está especificado já externamente, nós colocamos o deverão aqui. Mas isso, uma vez, essas sugestões de redação, uma vez na ordem do dia, a gente pode alterar. Só uma última coisinha aqui. O Rony me mandou uma sugestão de alteração do artigo 32, que é os coordenadores dos cursos de pós-graduação lato sensu deverão manter atualizadas, e aí ficariam os coordenadores dos cursos de pós-graduação lato sensu, deverão, com auxílio dos técnicos designados pela pró-reitoria, manter atualizados aí período de realização, corpo discente, disciplinas, que ela deixa um pouquinho mais clara, a redação deixa um pouquinho mais claro, e isso aqui nós aceitamos. Passo a palavra para o conselheiro Cedric.
Só um comentário com relação ao poderão e deverão. No caso das cotas para refugiados, o Consune estipulou 12 vagas para os cursos de ingresso. Então, isso a gente não tem nem porcentagem. Então, se a gente mudasse isso para deverão, a gente não teria nenhum quantitativo para dizer como esse deverão vai ser implementado. Né? No caso das cotas trans, a gente ainda colocou em porcentagem, que é 1,5%. No caso das cotas para refugiados, não existe essa porcentagem. Então, mudar o poderão para deverão, nesse caso, vai gerar uma complicação que acho que é melhor deixar como está nesse momento.
Mais alguma coisa, conselheiro Charles? Mais alguma coisa? Não? Bom, a mesa considera que as discussões foram bastante efetivas, com várias proposições, tanto de conteúdo quanto de forma. Uma parte significativa, inclusive, já acatada pela área demandante, mas considera que, com exceção das discussões que não envolvem diretamente a proposição do regimento, mas que demandam discussões específicas, como, por exemplo, é o caso da questão da cobrança ou não cobrança e da situação relacionada à Concep 100, nós entendemos que a discussão está madura o suficiente para que esse tema seja encaminhado para a primeira sessão ordinária de 2019, já na ordem do dia. Portanto, é um encaminhamento que está sendo indicado pela mesa. Ou, eventualmente, para uma extraordinária, se for o caso. Ok? Podemos seguir em frente? Muito bem, o próximo item é a criação do curso de especialização em Especialização em Teoria da Arte e Curadoria, a relatoria de Paula Braga.
Boa tarde a todos. Isso tudo. Esse curso foi proposto por um GT instituído pela antiga reitoria, ainda do professor Klaus, e foi composto por 4 professores da UFABC. Eu, que sou credenciada no bacharelado, na licenciatura e na pós-graduação estrito senso em filosofia, e sou vice-coordenadora do BCH, a professora Alexia Bretas, também credenciada nos mesmos cursos da filosofia, o professor Lúcio Bittencourt, de políticas públicas, e a professora Silvia Passarelli, do bacharelado em planejamento territorial urbano. Esse curso atende uma demanda da UFABC apresentada no PDI da Universidade de Desenvolvimento da Área de Artes na UFABC. Vocês devem ter acompanhado até 2016 a discussão sobre a criação de um terceiro bacharelado interdisciplinar em Arte e Tecnologia, que é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde 2012 por vários professores da casa. Bom, a criação do bacharelado em Arte e Tecnologia está, por enquanto, em suspenso devido à situação do nosso país, mas a criação de um curso de especialização, ele pode iniciar a criação desse campo de estudos e de práticas voltadas à arte. Além de tudo, com a criação das licenciaturas interdisciplinares, se faz necessário um pensamento sobre uma licenciatura em artes e um curso de especialização em teoria da arte e curadoria também já inicia a criação de uma cultura voltada para o estudo das artes na UFABC. E quem sabe, então, a retomada do bacharelado em arte e tecnologia. Bom, é um curso que pretende formar egressos que possam atuar em instituições culturais, que possam trabalhar como empreendedores culturais, gestores, e acreditando que a área da arte e da cultura no país não só ela está madura o suficiente para a formação de novos profissionais especializados para essa área, como também precisa ser constantemente reforçada, visto que é uma área que sofre
com as mudanças políticas, é uma das primeiras áreas sempre a ser atacada quando é necessário o abafamento do pensamento crítico no país. Pode passar para a próxima slide. É um projeto pedagógico que foi desenvolvido a partir do tripé Interdisciplinaridade, Excelência e Exclusão. Ele provê, então, três áreas básicas, de três eixos básicos, que são as questões da filosofia, da estética, da história da arte e das práticas curatoriais. As questões da filosofia, elas dialogam também com questões das ciências sociais, as questões históricas, da mesma forma, e as práticas curatoriais, elas dialogam com questões relacionadas ao patrimônio cultural, que, portanto, conversam com o curso de planejamento territorial e urbano, certamente com políticas públicas para a cultura. E eu gostaria de pontuar na questão da inclusão que o curso foi planejado para ser gratuito. Nós temos profissionais, professores na casa que podem ministrar esses cursos e, como veremos mais para frente, há duas vagas para professores visitantes especializados em curadoria e em museologia, reservadas para isso. O curso terá 364 horas de aulas presenciais, ao contrário de outros cursos de especialização que temos atualmente. É muito importante a discussão presencial em frente às obras, e até nós prevemos aulas que serão feitas em instituições de arte, nos acervos de arte. Ela vai ser oferecida no período vespertino, duas vezes por semana, com 40 vagas abertas a cada 2 anos. É um curso que pretende durar 2 anos e depois, então, de concluída a primeira turma, se abriria uma segunda chamada para outras 40 vagas. O perfil do egresso é um perfil que tem a possibilidade de atuar em instituições de arte públicas ou privadas, em ONGs voltadas às artes e até no mercado de arte, que também é um mercado pujante no Brasil, mas sempre com essa formação de pensamento a respeito da arte como transformadora e não como produto. Então, entendemos a arte como um signo não só de como nossa sociedade está atualmente organizada, dos valores correntes da sociedade, mas também como um objeto que pode transformar as questões já postas na sociedade. Então, como diz aqui esse parágrafo do projeto pedagógico, o curador ou crítico de arte, que será o egresso desse curso, ele pode trabalhar como escritor em veículos impressos ou digitais, discutindo arte, como curador em museus de arte, centros culturais, espaços alternativos de produção de arte, exposições, empreendimentos independentes, sempre lembrando dessa questão do coletivo e da inclusão de diversos públicos através dessas ações curatoriais. Essas são as disciplinas em cada um dos três eixos. Como vocês veem, a parte de teoria da arte estética, ela é bem intensa, então o nosso estudante, ele tem que estar bastante disposto a leituras. A parte de história da arte, ela analisa e discute toda a produção artística, desde as primeiras pinturas pré-históricas até a contemporaneidade, e a prática curatorial coloca esse profissional realmente em ação, pensando espaços de exposição, pensando programas de educativos para o público a partir das questões propostas em exposições de arte. O sistema de seleção vai ser definido a partir de um edital e nós deixamos claro no projeto pedagógico que seguirá os critérios de inclusão da UFABC como um todo. Esse é o
corpo docente inicial. É um curso que convida outros professores da UFABC para também tomar parte, desde que considerem que sua área de especialização contempla alguma das disciplinas propostas. É um curso que exige uma monografia, e a monografia vai ser analisada por um professor credenciado ao curso de especialização e um membro externo, que pode ser um curador ou um professor de outras universidades na área. E lembrando que temos uma CI de 2018 da reitoria reservando vagas para dois visitantes. Estou à disposição para questões.
Muito obrigado. Em discussão, conselheiro Charles.
A minha questão é dialoga com o que acabou de ser falado agora, sobre a COE. Eu queria perguntar um pouquinho sobre existe alguma urgência de aprovação desse curso agora? Por que eu falo isso? Porque existe uma série de critérios que nós estabelecemos para avaliação e aprovação de um curso de pós-graduação em lato sensu, em especialização. O projeto pedagógico que está aqui não contempla todos eles. Certamente, uma vez que a gente discuta na ordem do dia a COE no começo do ano que vem, se esse curso for aprovado, ele vai ter que passar por uma nova avaliação da comissão de especialização, com base em uma adequação a desses critérios que nós estabelecemos aqui. Por isso a minha pergunta. Poderia ser mais interessante esperar um pouquinho e submeter isso dentro do âmbito da comissão de especialização, uma vez ela criada pelo Consune no próximo ano, e aí não haveria necessidade de fazer adequações após uma possível aprovação no mérito. Então, o curso já viria azeitadinho da maneira como nós estamos pensando na especialização. É uma sugestão para você.
Conselheira Maria Gabriela. Obrigado, conselheira Maria Isabel.
Então, são dois pontos só. Vocês têm a previsão aqui no projeto, né, dessa primeira oferta, né, e aí da gravação, das aulas, alguma coisa, para depois ser uma oferta, talvez EAD, alguma coisa assim. E não, assim, eu li esse documento na outra sessão, eu estava em férias, eu estou voltando de férias, e não consegui reler se teve alguma alteração do documento para essa sessão.
Você teve uma conversa com o NPE, talvez um suporte de como, na verdade, preparar esse material? Porque, se eu não me estou enganada, não é o mais adequado. Simplesmente gravar uma aula que está sendo ali ofertada presencialmente e depois utilizar esse material num curso EAD. Eu queria saber se houve essa conversa com o NPE, no sentido até de um suporte para que isso aconteça. E por que a oferta no Vespertino? Até porque, assim, como já é uma pós-graduação, imagino que as pessoas estão empregadas, alguma coisa assim, e, assim, uma ausência, às vezes, do trabalho, dois períodos na semana, né, duas tardes, isso não comprometeria até, talvez, um público que teria interesse pelo curso e, sei lá, uma oferta, talvez, no período noturno, ou, sei lá, talvez, noturno e um período no sábado, alguma coisa assim, que talvez contemplaria um pouco mais um pessoal que está trabalhando e em horário comercial, alguma coisa assim.
Bom, retornando à área, professora Paula.
Respondendo à questão do professor Charles sobre a adequação do projeto ao regulamento da COE, isso é simples de fazer e a única pressa que nós temos é até 2021 para atender o PDI da universidade. Então, não temos nenhuma pressa em iniciar esse curso. Ainda que a gente observe que a Monitoria de Extensão e Cultura tem feito grandes esforços para trazer a questão das artes para a nossa universidade. A semana passada, organizaram uma semana de arte, tecnologia e cultura. Então, existe uma demanda forte, tanto dos nossos alunos, e os egressos do BCH têm um perfil muito adequado para fazerem esse curso de especialização. Então, é simplesmente essa pressa, atender ao PDI e atender a esse desejo que já se mostra bastante identificável aqui na universidade. Sobre as perguntas da professora Maria Gabriela, o grupo de professores iniciais, ele é o que nós falamos, ele é inicial e o próprio projeto pedagógico convida outros docentes a se credenciarem. Infelizmente, dentro dos nossos quadros, nós não temos especialistas em museologia e curadoria. Não temos professores que tenham feito curadoria em arte contemporânea ou curadoria dentro de um museu. Se a senhora quiser nomear um grande curador que seja docente, eu agradeço. Nós queremos contratar um grande curador que possa efetivamente preparar nossos alunos para curadoria. É um curso de teoria da arte e curadoria. Além disso, outros professores, nós sabemos de professores como o professor Cláudio Penteado, que orienta alunos na área de arte, história da arte, professor Sidney, que também tem interesse, está sabendo desse projeto. Todos esses professores são muito bem-vindos, inclusive outros que venham a se juntar ao corpo docente. Por que contratar, então, esses dois professores visitantes? Ou para termos esse grande especialista em curadoria. E o de museologia, porque nós precisamos de uma pessoa que tenha já trabalhado diretamente com acervos, que também é uma coisa muito difícil e rara. Então, esse professor visitante especializado em acervos, museologia, organização de acervos, lidar com a obra em si, o objeto de arte, seria uma grande adição ao nosso curso. Permito.
Eu entendi muito bem a sua resposta, mas eu gostaria de dizer que quando eu fiz a pergunta não em relação ao fato de que dois professores em estética e museologia estejam sendo contratados. Eu disse que a gente tem na universidade um grupo bem mais ampliado de docentes com interesse nessa temática. Tá? Temos, sim, professores que trabalharam com acervos, né? Não sei se você chegou a fazer alguma consulta aos lados. E eu acho que é sempre interessante, quando a gente vai criar uma área para a universidade, comentar uma área, que editais sejam abertos, ou chamadas sejam abertas, no sentido de agregar docentes aos projetos. Eu tenho muito receio desses projetos que nascem assim, e não estou dizendo que é o seu, né? Estou dizendo que eu tenho esse receio, essa preocupação, de projetos que nascem encapsulados, que nascem enquistados, que tem ali uma, digamos, um grupo muito restrito, né, de atuação. Mas, obviamente, que a minha parte era mais no sentido de dizer que, ao contrário,
estranhei muito toda a sua resposta, e ao contrário de dizer que porventura haveria algum especialista em museologia, vejo que há professores e professoras, muitos em todos os centros, com interesses na área, com capacidade de contribuir para o curso e com a possibilidade de abrir um pouco mais esse espectro, de uma maneira um pouco mais democrática, enfim, de uma maneira mais participativa. Eu tenho uma questão que já me inscrevi novamente, mas...
Então, continuando a resposta, eu não conheço esses professores. O projeto, é claro, foi desenvolvido por este grupo, assim que aprovado, está aberto a credenciamento de vários professores, como sempre é feito com qualquer curso que é criado na universidade. Existem as ementas de todas as disciplinas propostas, os professores que se sentirem à vontade com as disciplinas serão muito bem recebidos e muito bem-vindos, inclusive até facilitando a distribuição de cada didática. A resposta à Maria Isabel, que diz respeito a por que filmar e depois ter esse material disponível, bom, primeiro porque, dada a falta desses especialistas, que realmente não é do meu conhecimento que tenhamos um grande curador entre os nossos docentes, e nem um grande museólogo, nós precisamos contratar esses professores visitantes. Como o contrato de um professor visitante dura 2 anos, então nós temos a garantia de que poderemos desenvolver um curso presencial durante 2 anos. Depois de 2 anos, nós talvez tenhamos lacunas na expertise necessária para algumas das disciplinas.
Ah, não. A minha pergunta não era o porquê, porque eu tinha entendido, mas assim, na verdade, o como fazer. Na verdade, sim, era mais nesse sentido do que o porquê. O porquê está claro pelo projeto, isso estava ok já.
O como fazer vai ser ainda estudado, mas a princípio, sem dúvida, filmando as aulas para até termos esse registro e podermos ter, de qualquer forma, um repositório com esses vídeos.
E aí, um outro ponto que eu tinha levantado é a questão do período, se foi pensado a questão de comprometimento, às vezes, de uma pessoa estar inserida já no mercado de trabalho, alguma coisa assim, a questão do período vespertino.
Sim, sim. O período vespertino foi muito também em virtude da adequação da carga didática dos professores envolvidos. A princípio, para termos certeza de que seria possível ofertar o curso em 2019, nós tentamos uma alocação, que está no segundo anexo do documento, com os professores dessa lista. E são professores que já estão com uma carga didática na graduação e na pós-graduação estrito senso bastante grande, então o período vespertino seria bastante adequado para isso. Certamente isso prejudica alguns alunos que vão ter que pedir uma dispensa do trabalho durante 2 tardes, mas... consideramos que a pessoa, para fazer um curso intenso como esse, talvez ela tenha que estar disposta, sim, a negociar isso em seus empregos.
Nós temos mais 3 inscritos, mas eu gostaria só de fazer primeiro um questionamento à professora Paula como área demandante. O conselheiro Charles deu um indicativo de um encaminhamento que seria... a apresentação desta proposta já a partir do momento em que houver uma possível aprovação do item anterior que nós discutimos aqui, que é o regimento da pós-lato senso, e que nos parece, inclusive, que é um caminho que poderia, inclusive, acelerar a discussão e a avaliação dessa proposta já dentro dessa condição do regimento aprovado. E a questão que a mesa coloca é se a área demandante também considera que esta é uma situação adequada, não limitando aqui a avaliação e proposição de sugestões de todos os conselheiros, mas já com o indicativo de que talvez haja um caminho diferente do que esse de retornar este tema para a próxima sessão do Consune.
Não, eu considero totalmente adequado, mas acho que é uma grande oportunidade apresentar isso no Consune, principalmente porque é um belíssimo projeto pedagógico desenvolvido em muitas mãos. Então, fico muito feliz que todos os conselheiros tenham tido a oportunidade de ver o projeto pedagógico.
Perfeito. Mantemos aberta a palavra aos conselheiros, já com o indicativo de que esse tema não será incluído na próxima sessão do Consune, e aí nós vamos avaliar a situação do regimento e logo a seguir entra esta questão já com o regimento da pós-graduação, lato senso.
Muito
Okay. Então, o próximo inscrito é o conselheiro Gilberto Maringoni.
Economia pode muito, a área de economia aqui da universidade pode muito favorecer. E outra é o bacharelado de relações internacionais, tanto pelas agências multilaterais, pelo peso que tem a questão do patrimônio em conflitos, em disputas bélicas, quer dizer, a gente viu que foi o Estado Islâmico com patrimônio da humanidade que foi destruído e tal, mesmo aqui no Brasil, agora em diversos países. Eu queria saber a abertura do curso. Eu vi que tem 4 professores, 3 são ligados à filosofia, e a Silvia Passarelli, que foi minha colega na FAO, está em planejamento territorial. Eu repito, eu sei que o curso não foi baseado nos cursos existentes, ele não é uma junção de cursos, mas essas outras áreas do conhecimento podem ser contempladas? Questão da internacionalização do circuito de arte, questão das agências multilaterais, a questão da economia e mercado, e mesmo de políticas públicas na questão de arte pública, que é uma das disciplinas aqui contempladas.
Obrigado. Conselheiro Acácio.
Primeiramente, parabéns, Paula, por trazer essa proposta tão brilhante. Acho que representa, como já foi dito aqui, um novo passo naquilo que precisamos fazer. Eu fiquei curioso, depois de ter lido o projeto, um pouco com a direção, com a vontade de fazer rupturas, e eu fico sempre pensando se é possível fazer rupturas nesses contextos todos, quando colocamos um elemento que eu considero importante, que é a história da arte na África, por exemplo. Né? Eu vejo que vocês começam com a introdução à história da arte ocidental, mas eu acho que haveria ainda tempo de lembrar de 2 leis importantes, a 10.639 de 2003 e a 11.645, que trata especificamente da importância da história da arte, da cultura africana e a importância da introdução delas, provocando aí uma alteração na LDB, nos currículos. Não é? Depois, indo um pouco mais abaixo, mesmo quando na parte, em teoria, arte estética, quando aparece arte, gênero, raça e etnicidade, acho que vocês tiveram um super cuidado de incluir um Mbembe aqui, mas acho que ainda assim precisaríamos talvez ter mais elementos, tanto para contemplar aquilo que a lei determina, né, e o que faz de fato a ruptura, como também um espaço para compreendermos, por exemplo, o cubismo, quando alguém trata do cubismo, sem lembrar de onde essa origem e do quanto se bebeu do continente africano, a obra do Picasso fica interessante, mas menos interessante do que poderia ser. Né? Então, é apenas uma sugestão, tenha mesmo como sugestão, para que pode colaborar ainda um pouco mais com essa ideia que vocês trazem, que já é maravilhosa. Obrigado.
Obrigado. Conselheira Maria Gabriela.
Bom, vou colocar algumas questões para as quais eu peço bastante serenidade da proponente, que dizem respeito a que estudos subsidiaram, primeiro, a formatação do número de barbas. Né? Eu queria saber também quais são os estudos que
estão relacionando os professores visitantes às disciplinas ofertadas na universidade. A que centros esses visitantes estariam, lotados, né? Que centros estariam lotados? Por que que a área de tecnologia, né, do CBCC, inclusive, que participou muito, é uma das, na verdade, uma das origens do curso de tecnologia de Dubat, que inicialmente era 20, por que ele não está contemplado em nenhuma disciplina, de nenhuma forma? Por fim, eu gostaria que a professora me respondesse a questão que eu fiz anteriormente, de novo com bastante serenidade, sobre a questão do patrimônio, porque vocês pedem alguém com viés de museologia e patrimônio, na verdade, não está contemplado. Então, eu gostaria muito de entender quais os critérios que estão norteando a concepção desse curso e, obviamente, né, eu considero que, eventualmente, como elemento de, né, como estratégia para recuperar o BAT, acho que pode ser muito interessante mesmo. Acho que nós precisamos reavivar essa discussão do BAT, né? Eu acho que para além, inclusive, de um horizonte mais obscuro que a gente tem pela frente, mas de que modo a universidade pretende retomar. E só fazer uma observação, eu diria para você que o limite não é 2021, o fato de estar no PDI, que aliás precisa de sofrer uma revisão, né? É a sua previsão legal, o tema há de continuar como parte da agenda e na sua relevância por todos os sentidos.
Okay, obrigado. Professora Paula.
É um tema que não pode sair da agenda de forma alguma. Sobre o número de vagas, nós consideramos também uma... Eu vou responder ao contrário, porque eu vou lembrando as questões. Eu vou relembrar que nas discussões do GT, nós consideramos 40 vagas, considerando já algumas desistências. É um curso bastante intenso. E com isso nós teríamos, então, cerca de 30 egressos em 2 anos. E o que nós consideramos é que, dado o número de instituições culturais em São Paulo, na Grande São Paulo, pode ser interessante formarmos, a princípio, uma turma pequena, que seria 30 pessoas. Sobre a questão de não haver um núcleo de tecnologia, especificamente, todas as disciplinas que discutem arte contemporânea, elas vão, inevitavelmente, passar por tecnologia, inclusive as disciplinas que trabalham com a história do audiovisual e a teoria dos novos meios. Então, existe uma discussão sobre tecnologia, só que relembrando que esse não é um mini-BAT, né? Ele não substitui o BAT, ele é, na verdade, uma... tem alguma coisa que eu preciso saber dos risos... Ah, sim. Como? Pode ficar à vontade.
Por favor, professora Paula, dê sequência.
Bom, então isso não pretende ser um resumo, um mini-BAT, como eu vinha dizendo, ele pretende ser uma especialização muito mais voltada para a teoria e para a prática curatorial. O BAT, ele tinha uma vertente de tecnologias do entretenimento, que era o desenvolvimento de jogos eletrônicos, o desenvolvimento de filmes animados, e isso sim envolvia muito o CMCC. Então, para esse curso, as áreas das humanidades foram muito mais envolvidas. Bom, como que foram feitas as distribuições nesse estudo inicial sobre alocação didática? A partir dos currículos e das experiências anteriores dos docentes que estavam envolvidos no projeto, nesse núcleo inicial. Expandindo já para a questão do professor Marimboni, a questão das relações internacionais e do mercado de arte, ela vem sendo discutida depois que nós finalizamos essa fase que foi passada para o Consume. O professor José Paulo Guedes voltou do pós-doutorado dele e se envolveu nas discussões. E ele trabalha com a questão também de direitos autorais e ele está, então, trazendo toda essa questão de mercado e circulação da arte no mercado internacional, que sem dúvida é importantíssimo, né? As grandes feiras de arte e tudo mais. Finalmente, a questão do professor Acácio sobre a arte africana. Nas disciplinas que discutem história da arte contemporânea e curadoria, a arte africana vai ser contemplada. Inclusive, temos uma colega que está desenvolvendo um curso de especialização em história da África e cultura da África e já nos pediu uma colaboração para o curso de história da arte africana. A questão é que o que hoje nós vemos em museus que se referem à África não foram desenvolvidos como arte, e sim como objetos ritualísticos. Então, tem uma questão delicada em se tratar de arte africana em outros períodos que não a contemporaneidade. Então, essas são minhas respostas.
Ok, muito obrigado. Bom, nós temos apenas a professora Maria, a conselheira Maria Gabriela inscrita novamente, e durante a fala dela eu gostaria de encerrar as inscrições, inclusive com a consideração de que nós deveremos ter novamente a discussão deste tema somente após a avaliação do regimento da pós-graduação Lato Sensu na ordem do dia. Conselheira Maria Gabriela, por favor.
Na verdade, eu gostaria de reiterar que a professora Paula não explicou ainda que disciplinas os visitantes estarão responsáveis na graduação, questão número um, que centros estarão responsáveis pela contratação desses professores visitantes, né? E a questão do patrimônio, que também não foi respondida.
Os visitantes, um será alocado no CCNH, porque ele estará vinculado ao curso de filosofia. Então, nós queremos um curador que tenha também formação em filosofia. Existem vários no mercado. O curador do MAN, atualmente, é um filósofo. O curador do MIS é um filósofo. E todos eles prestando concursos atualmente para as vagas que abrem em História da Arte. Então, há várias pessoas com o perfil que nós gostaríamos, que nós achamos adequado. Inclusive, que venham a fortalecer a área de estética dentro do curso. Do curso de filosofia na pós-graduação estrito senso em filosofia. O professor especializado em museologia vai ser alocado no SEX, porque ele estaria vinculado ao planejamento territorial urbano, que, como você mesmo falou, seria um professor vinculado à questão de patrimônio e curadoria. Se não for um desejo do SEX, que esse professor seja alocado no centro, isso pode ser revisto, e nesse caso nós teremos então que rever a distribuição de professores visitantes e talvez então alocá-lo em um outro curso. Por exemplo, podemos tentar mudar a relação de questões vinculadas à museologia e aos espaços museais para um perfil que se adeque, por exemplo, a alguém de estética. Também há profissionais que podem fazer isso. Nós não temos uma disciplina voltada para patrimônio, exceto cultura e espaço público, que trabalha com os monumentos no espaço público. Essa é a única disciplina que nós temos e seria de responsabilidade desse professor visitante.
Eu tenho um esclarecimento. Quando é que foi negociado mesmo a vaga com o SEX?
Essa vaga é uma vaga que vem da reitoria, já está reservada, são duas vagas da reitoria e a comissão de vagas ela é responsável pelas alocações.
Professora Paula, só uma observação a ser feita pela Secretaria-Geral antes, por favor.
Justamente sobre esse ponto, apenas por questão de resolução, né? A resolução do Consune, que cria e atribui responsabilidades à comissão de vagas, que é a resolução 150, estabelece no artigo 1º, parágrafo único. Nos casos em que solicitação para a contratação de docentes seja originária da reitoria, a comissão, ouvidos os centros, proporá ao Consune a futura lotação desses docentes em um dos centros. Portanto, em casos como esse, após a contratação do docente, verificando o perfil do docente e a adequação dele a um dos centros, a comissão de vagas, em diálogo com o centro, é que estabelece o centro de lotação. Apenas esclarecimento regimental.
Muito bem, então haverá um momento específico ainda para a discussão dessa situação, caso ela realmente ocorra, e nós esperamos que ela ocorra. Ok? Bom, então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer à professora Paula Braga pela disponibilidade em vir aqui. Acho que foram várias questões, proposições, reflexões que vale a pena serem consideradas pelos proponentes. E aí nós aguardamos, então, a avaliação do regimento da pós-graduação Lato Senso para, posteriormente, submeter a proposta novamente. Ok? Muito obrigado.
Eu que agradeço, e as questões relacionadas à arte africana e ao mercado de arte vão ser levadas em consideração nas discussões.
Pois não.
Em nome do centro, eu solicito à professora que seja mais cuidadosa ao atribuir ao centro uma responsabilidade que não foi negociada em momento algum, e quero que deixe registrado em ata, por gentileza, que as questões que eu levantei, sobretudo que tipo de disciplinas os professores visitantes estariam responsáveis na grade do VCH, e também insistindo que o VCT também deveria estar participando, eu gostaria que ficasse registrado que esta questão não foi respondida. E, ao mesmo tempo, acho importante assinalar que não se deve usar o nome do centro sem que ele seja devidamente consultado, procurado e assim, né, sucessivamente. Obrigado.
Ok, obrigado. Só lembrando, nós teremos ainda um momento específico para essa discussão, se houver o caso realmente. Ok, está bem. Muito... Está bem. Obrigado. Nós passamos para o próximo item de pauta, que é a minuta de resolução que cria a Comissão de Pesquisa da UFABC, a conselheira Sônia.
Na verdade, queria fazer um parênteses aqui antes de apresentar, em função de um comentário até do professor Rony, né, esse ponto foi trazido também já na forma de minuta, mas, enfim, a ideia aqui é discutir, né, essa proposta que a Pró-Reitoria de Pesquisa traz, e aí a proposta é de que seja uma resolução, né, se aprovada nesse conselho, é claro, uma resolução bastante simples, com uma etapa posterior de definição e do seu regimento, tá? Então, assim, a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela traz aqui para apreciação desse conselho a criação da Comissão de Pesquisa. Essa proposta, na verdade, ela baseia-se na importância aí da existência de uma instância colegiada no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa, a exemplo das demais pró-reitorias acadêmicas da UFABC. Hoje, a PROEC tem, a PROGRADE, a PROPG, todas têm a sua comissão, né, colegiada. A PROPS considera muito importante a existência de uma instância que congregue a experiência dos diferentes setores aí para discutir, né, a proposição, a avaliação das políticas, diretrizes, estratégias, planos de ação no âmbito de atuação da Pró-Reitoria de Pesquisa. Entendemos também que a existência dessa comissão, ela vai contribuir significativamente para a aproximação entre os diversos atores e facilitará o planejamento e a realização de atividades integradas, né? A gente tem planejado e a PROPS iniciou algumas atividades, iniciando uma atuação com a PROAP, na oferta de um edital conjunto, né, onde foram oferecidas bolsas de iniciação científica no PDPD Ações Afirmativas, e, enfim, tem uma série de outras atividades que a gente pretende planejar, e a participação desses setores numa comissão, né, mais ampla para fazer toda essa discussão é muito bem-vinda, tá? A PROPS entende também que essa comissão, ela pode atuar como um canal para o encaminhamento de demandas, ou seja, para que essas demandas dos diversos setores cheguem, né, até a pró-reitoria, e também para estreitar o relacionamento da PROPS com os diversos setores representados aí nessa comissão, tá? A minuta de resolução, então, ela traz basicamente alguns considerandos, propõe, então, instituir a Comissão de Pesquisa, a COP, da UFABC, como um órgão consultivo e deliberativo da Pró-Reitoria de Pesquisa, em caráter permanente com competência para exercer as seguintes atribuições. Estabelecer e acompanhar diretrizes para políticas, estratégias específicas, planos de ação e formas de acompanhamento e avaliação das atividades da PROPS, da UFABC, avaliar e propor critérios de utilização de infraestrutura e recursos orçamentários destinados às atividades de pesquisa, propor ações relacionadas à integridade em pesquisa a serem implementadas pelo Escritório de Integridade em Pesquisa, atuar como instância superior de recursos relacionados aos programas sob gestão da PROPS, exercer outras atividades concernentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas pelo Conselho Universitário, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, elaborar o próprio regimento, né? Propor aos conselhos superiores e outros órgãos colegiados normas, procedimentos no seu âmbito de atuação, e solicitar a qualquer tempo esclarecimento sobre processos ou ações no âmbito da PROPS. E a minuta traz, então, uma proposta de composição para essa comissão, né? Não sei se todo mundo teve oportunidade de analisar o documento que foi disponibilizado já há algum tempo, tá? A proposta é de uma comissão composta por 16 membros, né? Pró-reitor de pesquisa, pró-reitor adjunto de pesquisa, um representante da pró-reitoria de graduação, um representante da pró-reitoria de pós-graduação, um representante da pró-reitoria de extensão e cultura, um representante da pró-reitoria de assuntos comunitários e políticas afirmativas, um representante da agência de inovação, todos com seus respectivos suplentes, né? Agência de Inovação, um representante indicado pelo Comitê de Iniciação Científica, um docente representante dos laboratórios multiusuários, ou seja, nós temos hoje vinculados à PROPS a Central Experimental Multiusuário, os biotérios de Santo André e de São Bernardo, computação científica. Tá? Então, isso seria entre os componentes desses laboratórios e seriam indicado um representante aí pelos seus pares, tá? Um representante titular, membro da comissão de pesquisa de cada centro, seus respectivos suplentes, né, indicados aí por seus pares dos respectivos centros. Um representante técnico-administrativo, né, titular e seu suplente, dos técnicos administrativos lotados na PROPS, tá? Indicados aí por seus pares. Eles se organizam e fazem a eleição, indicação. Um representante técnico-administrativo da instituição, né, e dois representantes discentes, um da graduação e um da pós-graduação, tá? Aí também trazemos aqui a proposta de mandato, né? No caso dos representantes discentes de um ano, né? Sendo possível recondução por mais um ano. No caso dos demais aí, que são do inciso 3 ao 12, um mandato de 2 anos e admitido uma recondução. Tá? Então, a ideia é trazer, ouvir a opinião e, enfim, trazer para uma discussão e a PROPS, enfim, gostaria muito de ter a aprovação da criação dessa comissão por esse conselho, claro, discutindo e verificando aqui as sugestões e trazendo numa próxima reunião na ordem do dia, se for o caso. Acho que é isso, eu estou aqui para
responder. Ok, obrigado. Aberta a discussão, conselheira Maria Isabel.
Só um ponto, Sônia. Aqui na composição do comitê, nos itens 12 e 13, vocês sugeriram indicação pelos pares. Normalmente, todas essas comissões, esses comitês que a gente tem, quando é indicação, aparece, por exemplo, uma indicação pelos pares do Concep, pelos pares do Consune, porque assim, uma indicação pelos pares, imagina a gente ouvir 700 e poucos TAs e 15 mil alunos para fazer uma indicação. Então, assim, se for geral, seria uma eleição pelos pares. Ou se for uma indicação, não sei como foram as discussões de vocês,
que aí seja ou pelos membros do Consune ou pelos membros do Concep, é indiferente. Mas só esse detalhe que, assim, 15 mil indicando alguém, a gente não vai conseguir uma indicação, né? Então, seria uma eleição se for para todos os alunos realmente darem sua palavra, né, o seu voto.
Felipe, Patrícia, você é a próxima inscrita, então já estou considerando a sua palavra. Maria Isabel terminou? Então, por favor.
Porque se é os técnicos administrativos são da Propis, né, eu não quero falar se devem ou não, porque realmente eu acredito que no assunto geralmente está mais ligado àquele da área. Eu realmente acredito nisso. Mas aí é melhor deixar isso claro na proposta, porque na proposta só fala que são técnicos indicados pelos seus pares. Aí, no caso, né, ou indicado pelo Consune ou pelo Concep, mas se é o caso de são bem, ter as da Propis, isso tem que ficar claro.
Porque esse é o 11º, Patrícia. O da Propis está aqui indicado, que é indicado pela própria, pelos próprios da Propis. Eu falei do 12º e o 13º, né?
Então, era só esse aí, por favor.
Ok, obrigado. Conselho Cedro.
Alô. Algumas questões, Sônia. Eu acho que comissões de auxílio são sempre bem-vindas, mas o que gera um certo preocupação é quando a gente delega atribuições a essas comissões. Então, aqui no artigo 1º, o parágrafo 2º, avaliar e propor critérios de utilização de infraestrutura e recursos destinados às atividades de pesquisa, isso gera preocupação porque, em princípio, isso atualmente está dentro dos centros. E se isso vai sair dos centros, então gera uma questão bastante complexa que, em princípio, poderia permitir que um centro discutisse sobre a maneira como outro centro usa o seu espaço de infraestrutura e recursos como reserva técnica, por exemplo. Né? Então, uma possibilidade aqui seria discutir junto aos centros, com base nas especificidades de atuação de pesquisa de seus corpos docentes, a criação de critérios de utilização de infraestrutura e recursos orçamentários. Inciso 6º do mesmo artigo, submeter à apreciação superior, eu colocaria submeter à apreciação do Consune com anuência da Propes, porque não está claro aqui qual é essa apreciação superior que essa comissão sujeitará ao seu regimento interno. O artigo 2º, a primeira questão é que, sendo essa, volta a questão, por exemplo, da COI, em que a própria procuradoria exigiu que fosse mantido observado uma composição mínima de 70% de docentes. E eu não sei se é o caso dessa comissão também, mas é algo que precisa ser perguntado à procuradoria. Sem nenhum desrespeito às várias pró-reitorias, mas em se tratando de uma comissão de pesquisa, não fica claro para mim por que é necessário um representante da pró-reitoria de graduação, da pró-reitoria de extensão e da pró-reitoria de assuntos comunitários, né? Sendo essa uma comissão que é voltada a discutir pesquisa. No inciso 10 do mesmo artigo 2º, um representante titular, membro da comissão de pesquisa de cada centro. Aí a gente volta à questão. Se isso vai ser debatido questões em que um centro poderá opinar sobre a maneira como outro centro gere os seus recursos, a gente não deveria levar em consideração que os centros têm tamanhos muito distintos? O SEX, por exemplo, tem cerca de 370 docentes. É muito mais do que o CMCC. Então, isso daqui não deveria ser proporcional ao número de docentes que cada centro possui. Né? Se a gente vai ter uma comissão e essa comissão vai representar docentes, a representação precisa ser proporcional aos representados. Então, por enquanto é isso. Obrigado.
Obrigado. Retornando à área demandante, Sônia.
Ah, ok. Bom, muito obrigada a todos. A ideia é justamente a gente discutir aqui, enfim, a gente tomou como exemplo algumas das composições, das comissões que já existem, discutimos né, dentro da Propis, discutimos dentro da gestão. Mas assim, essa indicação pelos pares. Enfim, a ideia é justamente que tenha a representatividade das categorias, né? não tenho tanta experiência, né, em relação da dificuldade de realizar uma eleição, né, a cada 2 anos, no caso dos discentes, a cada ano. Tá? Não, a princípio, a própria não se opõe a fazer da mesma maneira como foi sugerido, né, com uma indicação de CONCEP. Aí eu não saberia dizer de momento se do CONCEP ou CONSUNE, porque, bom, a gente trouxe essa proposta de criação aqui para o CONSUNE. O regimento, a gente entende que vai ser, né, caso a comissão seja aprovada, que vai ser submetido ao CONCEP, então talvez fosse com indicação de CONCEP. Enfim, tá? Mas, assim, é uma sugestão bem-vinda, né? Depois, talvez, gostaria de ouvir a opinião dos discentes também em relação a isso, tá? No caso do representante discente. Em relação aos TAs, tem o representante dos internos da PROPS, né, que aí o número é menor, e aí eles podem fazer uma eleição, indicação, uma discussão entre eles. E aí o representante da categoria, né, como um todo, que aí vem essa sugestão que, a princípio, podemos acatar. É uma questão da gente verificar se os próprios TAs entendem que pode ser com uma indicação do CONCEP, que não necessariamente é um membro representante no CONCEP. O CONCEP pode indicar um membro qualquer da universidade. Cédric, eu aceito sugestões para revisão do texto. Aqui, no artigo 1, o inciso 2, a ideia é a gente deixar muito claro no texto que é avaliar e propor critérios para aquilo que está na alçada da pró-reitoria de pesquisa. Tá? Então, talvez o texto não esteja deixando isso muito claro. Tá? Mas, por exemplo, tá, em algum momento, e por isso a gente está propondo aqui membros dos representantes dos multiusuários, do CEPIC, em algum momento a gente, dentro da PROPES, muitas vezes pode se ver na condição de tomar alguma decisão em relação a questões de infraestrutura e de recursos dentro da alçada da pró-reitoria, tá? Não aquilo que cabe ao centro decidir. É claro que, assim, caso esse conselho aprove a criação dessa comissão, a PROPES tem uma listinha já de pauta para levar e para discutir, né? Porque tem uma série de questões de revisão de algumas normativas, de proposta de revisão de algumas normativas, que algumas são de alçada da PROPES, algumas são de alçada deste conselho ou do CONCEP. Tá? Em relação a diretrizes gerais, é claro, sem tirar autonomia dos centros para algumas questões. Tipicamente, um exemplo, hoje existe uma normativa, né, de que cada centro tem a sua comissão de pesquisa e cada centro, então, decide, tem lá os seus critérios de distribuição e de avaliação dos seus, enfim, espaços de pesquisa, tá? Mas a reitoria, cabe à pró-reitoria de pesquisa definir diretrizes para a gestão desses centros, guardando a especificidade de cada centro, tá? Então, a pró-reitoria entende que é muito mais, que é melhor tomar essa decisão e fazer essa proposta para trazer aqui para esse conselho, fazendo essa discussão colegiada. Tá? Então, assim, é por isso a representação das diversas áreas que a gente entende. Aí que sofrem alguma influência das decisões da alçada da PROPES. Tá? Então, são dois aspectos. Promover uma discussão mais ampla para aquelas decisões da alçada da PROPES, tá? E trazer subsídios para a PROPES na proposição de propostas, de planos, de estratégias que devem ser aprovadas em instâncias superiores. Tá? Dessa maneira, chega uma discussão mais amadurecida, já com a participação de vários atores aí da universidade. Tá? Dessa forma que a gente entende. É, tudo bem, a gente pode rever, aceito sugestão de revisão aí desses incisos. Em relação a composição, você falou também dos seis, né? Os seis, submetê-lo à apreciação superior, e aqui você sugeriu que citasse, já especificasse Consune, a gente entende que é Consep, tá? O regimento, tá? Posso especificar aqui sem problema. Em relação à composição 70-15-15, a gente entende que não tem uma obrigatoriedade, tá? Porque a gente chegou a discutir isso, né? E essa comissão não está sendo criada com uma obrigatoriedade delegada por esse conselho, tá? Então, a gente não entende que não tem essa obrigatoriedade, assim como tem outras comissões que não têm essa que não obedecem essa proporção. Mas sim, se for o caso, a gente pode encaminhar uma consulta à Procuradoria Jurídica, tá? Mas analisando o último parecer da Procuradoria Jurídica, que foi, acho que por ocasião da criação da COE, a gente entende que nesse caso não teria que obedecer essa proporção, tá? Mas enfim, se esse conselho achar que a gente deve se submeter a uma consulta, a gente pode fazer. Tá? Em relação às pró-reitorias acadêmicas, né, que a gente incluiu, assim como a gente entende que a pró-reitoria de pós-graduação tem que ter um assento inerente nessa comissão, a gente não pode desconsiderar que a gente tem que trabalhar as atividades e fazer as propostas e as avaliações sem considerar a interdisciplinaridade entre ensino, pesquisa e extensão. Ok. Então, a gente trata e a pró-reitoria de uma das grandes atividades da pró-reitoria de pesquisa são os programas de iniciação científica, que, né, PROGRADE, aí a gente entende que tem uma série de atuações aí que, além de outras atividades aí, que a gente pode trabalhar de maneira integrada tanto com a pró-reitoria de graduação. Pró-reitoria de extensão, a gente vem discutindo bastante a questão da pesquisa tecnológica, extensão tecnológica, tá? E ainda mais a Inova também, tá? Então a gente entende sim que a gente tem discussões a fazer e a gente pode vir a propor ações integradas e a gente tem que ouvir os representantes dessas pró-reitorias. Bom, da pró-reitoria de ações da PROAP, a gente não pode deixar de considerar que a gente precisa tratar da questão pesquisa inclusiva, tá? Não só de oferecer oportunidades para que os discentes de ações, né, envolvidos de ações afirmativas, que eles possam participar das atividades de pesquisa, mas também pensando em formas como a gente pode auxiliar também, contribuindo para ajudar na permanência desses discentes, tá? Então, o único exemplo que eu citei aqui foi o dessa ação integrada que a gente fez junto com a PROAP, e tem uma série de outras atividades, né? E a gente não pode desconsiderar essa questão da pesquisa, de tornar a pesquisa inclusiva, tá? Tem um programa, a gente foi chamado recentemente e a gente indicou três docentes aqui da UFABC para fazerem parte de um grupo de trabalho na FAPESP que deve elaborar um programa da FAPESP para intercâmbio. E considerando, assim, como foco principal alunos de graduação e focando muito em ações afirmativas, em discentes lá do que eles chamam nos Estados Unidos de minorities. Então, assim, a gente tem, a gente entende sim que é muito importante a participação da PROAP também nessa comissão para ajudar a PROFES. Eu acho que, bom, por enquanto acho que é isso. Sim. Ah, faltou responder uma questão, que é essa coisa da proporção, né, do tamanho dos centros. É uma questão bastante polêmica hoje, mas eu acho bastante complicado. Nas outras comissões que a gente tem, por exemplo, nos representantes aqui desse conselho mesmo, o número é igual de representação dos três centros. No Concep, idem. E nas outras comissões, CG, etc., de representantes docentes, o número é igual, então seria bastante complicado, entendeu? Eu entendo a sua preocupação, até porque eu sou do sexo, né, fazendo uma parte aqui, mas, enfim, eu acho complicado fazer uma proposta tão diferente dessa da representação de um de cada centro.
Ok, muito obrigado. Próxima inscrita, conselheira Isis.
Só para ajudar aqui na discussão, com relação à questão da representação discente, de fato tem essa dificuldade, né, de 15 mil indicarem um representante, mas não é nem essa a principal questão, né, da dificuldade, é para valorizar de fato a participação dos estudantes, né, nos processos da universidade, ter uma eleição, democratiza esse processo, né, gera uma discussão, inclusive, em torno de qual é o papel da representação numa comissão que vai discutir pesquisa, e eu acho que é com esse espírito assim que a Maria Isabel falou, e acredito que é importante fazer, né? Incluir ali que, ao invés de ser uma indicação, que seja de fato uma eleição. Não tem grandes dificuldades, até porque hoje a eleição de representantes discentes é feita através do sistema da universidade, né? Pelo NTI, então acho que isso é uma questão tranquila de resolver, assim, imagino que seja com os técnicos administrativos. Outra questão que eu queria valorizar aqui, até para fazer parte do debate, essa questão, né, da presença da PROAP nessa comissão. A gente do DCE, a gente viu com muito bons olhos essa experiência do PDPD inclusivo, assim. Porque a gente, na nossa opinião, a pesquisa, assim como todas as áreas, todas as outras áreas da universidade, a extensão, no caso, né, da PROAP, que cuida das bolsas especificamente socioeconômicas, mas a pesquisa ela também precisa ter esse viés, assim, né, de ser inclusiva, de debater a assistência estudantil, né, como... porque muitas vezes parece que a gente está no... estudante, a gente vive muito ouvindo vários debates assim, mas, de fato, as bolsas hoje, né, de iniciação científica, de PDPD, para a grande maioria dos estudantes, ela está diretamente relacionada à permanência deles. Né? Então, acredito que essa comissão também tem esse papel de ter esse olhar cuidadoso, assim, com relação a quais são os projetos que a gente vai desenvolver e analisar a pesquisa à luz também da participação dos estudantes que entraram aqui através de cotas sociais e certamente pretendem participar de todos os espaços da universidade, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido assim que eu imagino que o pessoal que pensou a comissão certamente pensou a participação da PROAP com essa perspectiva. E no resto, assim, acho que é isso.
Obrigado. Valeu, Rony. Boa tarde. Eu devo dizer que vejo com muito bons olhos essa comissão. Já pedi aqui nesse conselho uns 3 anos, mais ou menos, 4, por aí. Eu acho que é legal a gente ter uma minuta bastante enxuta e deixar para o regimento da comissão para resolver essas questões. Eu tenho uma outra preocupação, Sônia. Nem acho que as incumbências ali estão exageradas. Eu entendo que essa comissão vai se manter de um caráter geral, assim, institucional, vai olhar para a instituição como um todo e vai ingerir pouco em relação ao que os centros estão fazendo, a não ser que haja discrepâncias. Ela serviria como uma instância de recursos,
se alguém se sentir prejudicado, por exemplo, etc. Mas eu tenho uma outra questão. E aí eu vou ser chato, mas me perdoe. A comissão tem 16 membros. A gente até pode discutir se um ou outro está ali, por quê, não quê. Mas os 9 primeiros são todos de indicação da reitoria. Aí eu acho que a gente perde uma simetria. Porque se você tem 16 membros, com 9 membros indicados direto ou indiretamente pela reitoria, porque indicado pela pró-reitoria de graduação, indicado pela pró-reitoria de extensão, quem vai indicar é o pró-reitor. Então, e se ele se auto-indicar, então são todas pessoas, então, na verdade, a comissão de pesquisa vai ter uma maioria de absoluta de membros com indicação direta da reitoria ou por delegação do reitor, porque os membros do CEPIC são indicados pela pró-reitora de pesquisa. Os membros do CEPIC, que quem vai indicar o membro do CEPIC não vai ser a senhora? Os membros, quem indica os coordenadores dos laboratórios multiusuários? Quem indica os coordenadores dos laboratórios multiusuários, é a própria ex. Então é isso que eu estou dizendo. A gente tem uma indicação muito estrita, a maioria absoluta da comissão é composta por membros indicados pela reitoria. Então, se a nossa intenção é democratizar, nós temos que democratizar isso daí também. Senão. E a outra coisa eu gostaria de pedir que em relação às indicações das comissões de pesquisa, eu não me oponho que sejam membros da comissão de pesquisa, mas eu diria que deveriam ser indicados pelos conselhos de centro. Então os membros da comissão de pesquisa, os representantes das comissões de pesquisa de cada centro e seus respectivos suplentes deveriam ser indicados pelos conselhos de centro. Eu acharia mais adequado, porque os próprios membros da comissão de pesquisa são indicados pelo Conselho do Centro. E a gente tornaria essa gestão mais democrática também. Porque os nomes de. É lógico que o Conselho do Centro vai perguntar para a comissão de pesquisa quem são os representantes nossos. A comissão de pesquisa vai falar para o Conselho do Centro e a gente vai dar uma visibilidade a esses nomes. Tá? É isso. Minhas duas sugestões.
Conselheiro Marcelo.
Acho que assim, é difícil às vezes dizer aprovado, autogado, etc. Então acho que os problemas naturais que têm menos intersecção, certo, que já citou, mas esse desbalanço que o Mônica citou é muito importante. Eu acho que existe uma assimetria muito forte de membros indicados pela reitoria. Eu acho que todos perdem com isso. Eu acho que a reitoria deixa de ter uma visão um pouco mais ampla e as decisões são pesadas. De acordo com a visão da gestão atual. Então, acho que a ideia é ter um pouco mais de pluralidade. Então, eu não sei exatamente, talvez a verdadeira de graduação, a colagem, talvez aumentar o número de outros representantes, etc., seja alguma ação a ser feita, mas esse desbalanço também me preocupa. Depois eu queria falar só sobre a representação proporcional. Eu acho que isso me arrepia um pouco, tá? Sério, eu vou falar porque eu acho que já existe um desbalanço muito grande na universidade, simplesmente por assimetria do tamanho dos centros. Um exemplo muito claro é a instituição de graduação tem a negativa cada um dos cursos, graduadores de curso. Isso dá, consegue hoje, 12 representantes. Essas quatro e várias vezes naquela comissão nós vimos decisões sendo tomadas pelos representantes que estão adorando decisões. Isso a instituição perde, por isso eu acho que nós deixamos de ter uma visão institucional e passamos a ter uma visão mais particular. E eu nem vou falar da eleição para reitor. Então eu acho que a gente não deveria cristalizar na nossa. na nossa estrutura administrativa essas assimetrias. Eu acho que seria um momento em que a gente pudesse ter uma visão mais institucional e manter o mesmo número de assimetrias possível.
Bem, retornando à área, Sônia.
Bom, só lembrando que a gente está no expediente, né? Algumas das colocações aqui, a gente pode refletir um pouquinho melhor sobre isso, mas, no caso, professor Rony, o CEPIC, na verdade,
então,
talvez...
Então, eu ia pedir desculpas, eu abri aqui, mudou a composição do CEPIC, a maioria são os docentes dos centros.
Tá, então, assim, não é a pró-reitoria que vai indicar alguém do CEPIC, não é a presidente do CEPIC, eles podem fazer entre eles.
Tá, então tá bom, tá bom. Dos 9 primeiros, dos 16, 8 são, então 50%.
Tá, enfim, depende de como a gente encara, por exemplo, a gente tem agência de inovação aqui, não é uma pró-reitoria, enfim. Pode ser a pró-reitoria de a agência de inovação pode indicar, inclusive, um dos TAs, enfim, né? Se a gente não tiver que atender a proporcionalidade e tal, enfim. A gente pode refletir aqui, verificar algumas questões, mas assim, o que eu acho que é importante é a presença das pró-reitorias indicadas aqui. Para a pró-reitoria de pesquisa, eu considero, ou nós consideramos dentro da pró-reitoria de pesquisa, a gente considera fundamental essa participação, entendeu? Porque realmente enriquece muito, a gente entende que enriquece muito as discussões e as propostas de políticas e outras questões que podem ser encaminhadas por essa comissão. Eu acho que tá, inclusive essa questão que tanto o Marcelo quanto o professor Rony sugerem aí, né, de que a indicação do representante seja pelo conselho do centro, eu não me lembro, preciso dar uma revisitada nos regimentos das comissões, que eles são diferentes em cada centro, não me lembro muito bem qual é a autonomia das comissões, então eu vou refletir um pouco sobre isso. A princípio, eu não vejo problema, tá? Só quero ver se isso não fere alguma questão relacionada à autonomia das comissões, tá? A gente também teve a preocupação de não colocar aqui o presidente da comissão, para que a comissão, né, enfim, a comissão indicasse. Mas eu posso pensar, a gente pode pensar e refletir um pouquinho mais sobre isso. Enfim, acho que não sei se eu respondi.
Ok. Próximo inscrito, Conselho Cédric.
Incluindo os comentários. Sônia, por exemplo, no CEPIC existe uma vaga da Prograde que, em princípio, não tem direito a voto. Ele é um membro da Prograde que é ouvido pelo CEPIC, mas que, em princípio, não tem direito a voto. É claro que, quando eu fui da gestão do CEPIC, isso nunca foi levado em consideração. Bom senso não precisa de maioria. Você está num comitê de pessoas trabalhando junto com um objetivo em comum. Às vezes a fala de um basta para virar o voto de todos os outros, mesmo que ele não tenha direito a voto específico. Mas o que preocupa os colegas do centro com quem eu falei é simplesmente você colocar numa comissão diversos interesses que às vezes podem ser conflitantes e que em algum momento vai ter que bater o martelo. E a pergunta que se faz é para que lado vai pender o fiel da balança quando não for alcançado um consenso? Então, sendo que eu tenho a graduação, eu tenho extensão e cultura, eu tenho a PAP, né? Dentro de um âmbito muito específico aqui, que é a pesquisa, para que lado vai pender o fiel quando não houver consenso? Essa é a pergunta. Então, essa é uma comissão de pesquisa. Então, nesse sentido é que a preocupação surge. E é uma preocupação que não vem de mim, é uma preocupação que foi trazida pelas pessoas que eu represento aqui. Né? Da mesma forma, Marcelo, eu concordo com o que você disse, é uma questão muito polêmica. Você pega o exemplo das eleições americanas, por exemplo. Por que eles pensaram naquele esquema estranho em que não é simplesmente a maioria dos votos das pessoas que determina o presidente, mas eles levam em conta de uma certa maneira os estados? Porque foi a maneira que eles conseguiram ali de conciliar o número de pessoas com a divisão do país em estados. Então aqui a gente tem a mesma coisa, é uma discussão por espaço de pesquisa. Em um centro nós temos 370 professores, em outros centros nós temos menos professores. Agora, esses professores, a gente tem que dividir então em três, igualmente? Não. Não. Então, assim, a gente tem que pensar em alguma fórmula justa para fazer essa discussão que não seja nem só pela divisão de centros e nem só pela divisão de número de pessoas. Essa fórmula não é fácil de chegar, né? Mas da maneira que está aqui, você vê que não contempla uma questão numérica que existe de fato e que a gente não pode negar, né? Existem 370 professores em um centro que não devem fazer jus a simplesmente um terço do espaço de pesquisa, por exemplo, né? Então, como é a maneira justa de fazer essa divisão, eu não sei, né? Mas, claramente, da maneira que está aqui, a gente está pendendo para um lado ao invés de pender para o outro. Então, a gente tem que tentar achar um meio termo aqui. Obrigado.
Conselheira Raquel.
Boa tarde. Só com relação a uma sugestão para o artigo 2, para o item 9, falar de docente representante dos laboratórios multiusuários, e faltou um suplente. E eu estou na dúvida se, no caso dos laboratórios multiusuários, tem muitos técnicos, né, envolvidos em cada um dos laboratórios. Então, fiquei na dúvida se a gente... se é o caso de deixar docente ou talvez deixar isso em aberto, um representante que poderia até ser eleito pelos pares, ou se deixa, adiciona mais um membro e aí teria o docente representante e técnico representante. É uma sugestão, mas como eu vejo o caso dos biotérios, por exemplo, tem muitos técnicos que talvez... fosse importante essa
representação. Obrigado, conselheira Maria Gabriela.
Eu não tenho ainda madura a minha reflexão, mas eu vejo com muita preocupação a sua proposta, porque muitas vezes o critério, exclusivamente quantitativo, pode ser muito enganoso. Eu fico pensando, se a gente for trabalhar nesse registro da quantidade, não há uma quantidade maior para a universidade do que de alunos e alunas. Né? Então, se esses parâmetros começam a orientar a gente e não uma outra isonomia que seja mais qualitativa, no sentido da importância da representação de cada centro, e esses números são hoje e esses podem não ser amanhã, eu fico preocupada se a gente não vai entrar numa armadilha. Porque eu fico me perguntando assim, isso abre espaço, por exemplo, para pensar... em projetos aprovados pelas agências de fomento, né? Quem tem mais? Qual centro? Né? Embora nós estejamos cada vez mais crescendo no quantitativo, no sexo, eu fiz questão de olhar um por um agora o último resultado do Universal e fiquei muito feliz pela expressão cada vez maior que o sexo está assumindo, mas também vejo ali muitos do CCNH e assim sucessivamente. Então, vamos lá, pelos projetos aprovados, pelas bolsas e pela atuação na pós-graduação, enfim, acho que a gente começa a introduzir um conjunto de variáveis que, na verdade, elas mais vão embaralhar do que, na verdade, estabelecer um critério mais homogêneo, mais equitativo, mais qualitativo. É só essa reflexão que eu gostaria de fazer, no sentido de que acho que a gente precisaria ponderar, e tem um elemento que já foi trazido pela própria professora Sônia, de que essa é a representação que, digamos, usual, exceto a comissão de graduação, como foi trazida pelo Marcelo. É só essa observação.
Ok. Antes de retornar à área demandante, o conselheiro Roney tem uma observação a fazer no mesmo sentido da última fala.
Eu só pedi para não voltar.
Porque, na verdade, eu quero complementar a fala da Gabriela. Sabe, Cédric, o fato da comissão ser formada de forma equânime e ter uma distribuição que não tem um peso maior para o SEX, porque o SEX tem mais professores, não significa automaticamente que esses professores serão beneficiados com um espaço menor. Não, porque não, isso nunca se partiu disso em nenhuma outra discussão. Por exemplo, o SEX não tem um número menor de gabinetes de trabalho do que os outros centros. Então, se a gente fosse pensar que a representação tinha que ser maior, porque tem mais, e que isso teria... Não teve. Não tem reflexo nisso. Não teve reflexo em relação ao tamanho, à quantidade de laboratórios na partilha do bloco L, por exemplo, que é um bloco de pesquisa. A professora Sônia participou dessas discussões. O SEX levou uma área correspondente às necessidades que foram apresentadas, que foi maior que as áreas que os outros centros levaram. Então, a composição, no sentido de ter mais, porque o SEX tem mais docentes, deveriam ter mais membros, não automaticamente garante uma equanimidade em relação a qualquer uma dessas questões. E não está atrelado ao fato de ter uma comissão como essa, que ela vai acabar distribuindo equanimemente os laboratórios. Quer dizer, então, vamos criar um centro que tenha um professor só um docente, porque aí ele vai ter uma área gigantesca, assim, sei lá, se a gente dividir a área, 5 mil metros quadrados para um cara só, porque ele é o único do centro, sabe? Não é assim que funciona. Então, acho que a gente precisa, acompanhando a Gabriela aqui, a gente precisa desconectar um pouco essa discussão, porque outras pessoas querem trazer outros elementos para isso, como ela mesma disse. Se você for falar, vamos elencar o número de projetos aprovados. Aonde estão o maior número de projetos aprovados e vamos usar isso como critério? Vamos à produção científica, vamos ao número de bolsas de pesquisa do CNPq, como se isso fosse parâmetros únicos. Por que a gente não usa, por exemplo, o número de projetos de extensão para alocar espaço de pesquisa? Não é, sabe, assim, se a gente for ficar isso, cada um vai poder elencar aqueles que melhor sinalizam para si, assim, ou para o seu grupo de interesse. Então, manter a divisão equânime entre os centros é salutar. Acho que a questão que eu estava levantando era outra. A questão é que me preocupa que a comissão está desbalanceada em relação à quantidade de membros que serão indicados por pró-reitores, por exemplo. Isso é diferente. Aí vai naquilo que o Marcelo estava falando. Se tiver uma disputa, para onde isso vai pesar? Então, eu acho que a gente precisa ter clareza que são essas nuances são diferentes. Eu não sei, acho que posso, presidente, dar uma parte para ele? Ou você não quer assim?
Não? Sim, você quer dar uma parte? Já não.
Se quiser, a gente já liquida.
Rapidamente, Rony, eu só estou aqui, em primeiro lugar, verbalizando preocupações que me foram trazidas pelas pessoas que eu represento. Em segundo lugar, a palavra equânime é chave aqui, né? Equânime não é a mesma coisa que igual, num termo matemático, é igual dentro de condições, né? E por último lugar, eu levantei aqui que existe uma questão que não é automática aqui, que precisa ser levada em conta. Agora, qual é a solução dessa questão? Eu não sei. Agora, eu não gosto desse tipo de discussão que nos divide, porque nós somos todos aqui professores da UFABC, né? Mas são questões que preocupam a comunidade da UFABC e precisam ser levadas em conta e respondidas. Né? Acima de tudo, respondidas muito claramente, justamente para apaziguar essa angústia que os colegas têm. Obrigado.
Okay. Bom, nós só temos mais o conselheiro Acácio inscrito, então eu vou pedir que ele faça suas considerações, retorno à área demandante para que a gente possa dar os encaminhamentos, por favor.
Eu serei muito breve, fazendo, já que a PROAP foi citada algumas vezes. Me estranha, causa um grande estranhamento, por exemplo, o fato de que a PROAP não tem assento no CONCEP. Olha, a PROAP é o segundo maior orçamento dessa universidade, isso por volta de 8 milhões, tudo isso com verba que vem do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Se tivermos um corte dessa verba no próximo ano, teremos um impacto direto na pesquisa. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma outra compreensão, ou ter uma outra compreensão do papel da PROAP na universidade como um todo, e não apenas um espaço para o qual recorremos quando algum aluno com baixa visão, algum aluno cego, ou algum aluno que tem entrado aqui, por exemplo, nas cotas PCD, não consegue ter o desenvolvimento esperado. E aí nós, os docentes, as docentes recorrem, então, ao núcleo de acessibilidade, pedindo auxílio, mas algo muito pontual que não faz aquilo que nós gostaríamos, que é o enraizamento de todas essas questões. É esse o papel da PROAP. Eu convidaria os conselheiros e as conselheiras a leitura da resolução que criou a PROAP, a resolução 50, lembrando que a fará 8 anos na próxima semana, e lembrando exatamente das inúmeras ações que vêm sendo desenvolvidas. Então, não se trata aqui de ocupar um espaço, mas esses espaços são sim espaço de debate, espaço de discussão, e todas as vezes que somos demandados, por exemplo, pelo CONCEP, eu sempre pergunto que a demanda deveria vir acompanhada de uma outra discussão, que é, nós precisamos ter assento para que possamos fazer, sim, a discussão e não apenas apresentar as respostas para aquilo que nos questionam. Né? E aí, dessa forma, na participação, o entendimento, por exemplo, que nós temos da assistência estudantil, está escrito o seguinte nas modalidades do programas de apoio. Aos estudantes de graduação poderá ser concedido bolsa, a bolsa permanência, que consiste em subvenção financeira, com periodicidade de desembolso mensal, destinado aos gastos relacionados às suas necessidades básicas, objetivando condições mínimas necessárias para que possa adaptar-se e dedicar-se à sua formação acadêmica e atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não está dizendo apenas para que seja garantida a alimentação ou para que seja garantida a moradia. Não. Aqui está dizendo ensino, pesquisa e extensão. Então, se esse universo é o universo da discussão, da pesquisa, é importante sim que tenhamos representação da PROAP, assim como de outros segmentos da universidade. Obrigado.
Muito obrigado. Conselheira Sônia, por favor.
Bom, mais uma vez agradeço a todas as contribuições. Eu vou começar dúvida e sugestão da professora Raquel. Raquel, só para lembrar que os PAs dos biotérios, eles são lotados na PROAPS. Então, eles já estão inclusos, né? Então, enfim, na verdade, um PA membro da PROAPS, né, lotado na PROAPS, pode ser através de uma eleição, enfim, tá? Mesmo assim, uma vez a gente decida que não tenha essa necessidade da tal proporção 70-15-15, eu acho que realmente não precisa ser um docente, né? É que a gente está acostumado aqui, porque muitas vezes a gente pensa nos multiusuários, a gente pensa nas pesquisas, na pesquisa de acesso ao multiusuário e tal, então, mas, enfim, na central mesmo tem o CG100, etc. Mas sim, pode ser um representante dos laboratórios multiusuários. Me ocorreu, enquanto você estava falando, que entra também herbário e casa de vegetação, tá? Então, dos multiusuários que estão sob a gestão da própria, um representante, tá? Então, também a gente pode refletir isso, por caso, mudar a redação aqui, tá? Bom, agradeço aí a contribuição e a discussão aí, né, na defesa aí da em relação ao número igual de representantes aí dos centros, e também agradeço ao professor Acácio aqui pela lembrança. Eu mesmo vou ler a resolução 50, tá, para, né, para conhecer um pouquinho melhor e com mais detalhes. E aí, voltando aqui à colocação do Cedric, eu entendo, sim, Cedric, a presidente da comissão de pesquisa me procurou também para discutir, trazer para a PROAPS a preocupação, né, dos docentes do SECS, e eu até me propus aí numa próxima reunião, talvez na semana que vem, eu vá participar de uma reunião da comissão de pesquisa lá do SECS, porque eu senti uma preocupação muito grande da comissão de pesquisa e dos talvez de outros docentes do SECS, em relação ao histórico, né, que lá atrás houve uma tentativa de criação de uma comissão como essa, só que naquele momento o entendimento foi um tanto complicado, porque ela foi muito focada no assunto espaço, infraestrutura de pesquisa, né? Então, e esse assunto é muito caro a todo mundo, e existe uma preocupação em relação, como você colocou, na hora da votação, os números e tal. O que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que, por exemplo, hoje as decisões da alçada da pró-reitoria de pesquisa podem ser tomadas pela pró-reitora de pesquisa, hoje atual, eu, Rodrigo, enfim, né? E a gente entende que não é uma condição mais adequada. A gente pode discutir com diversos setores, com as comissões de pesquisa e tudo mais, mas é muito mais interessante que a gente tenha uma representatividade maior e a gente tem que ter em mente que vão ocorrer situações em que a gente vai ter que chegar ao voto. Claro, isso é natural das comissões, tá? Mas a ideia é que quando a gente pensa que as decisões da alçada da pró-reitoria de pesquisa é que em algumas situações devam chegar à votação, você mesmo comentou, cabe também aí a argumentação, né? Uma boa argumentação pode mudar um voto, dois votos, três votos, entendeu? Então, assim, isso vale para todos, isso vale a pró-reitoria também vai ter lá, defendendo, é claro, as questões que são caras à pró-reitoria de pesquisa, tá? E o que a gente entende é que, relacionados aos programas hoje em andamento, né, a questão dos multiusuários, tem uma série de questões, uma série de demandas que a gente tem que transformar em políticas e que algumas delas, elas são dinâmicas, tá? E quando se muda o contexto, e nessa instituição a gente tem mudando de contexto com muita frequência, a gente tem que revisar, a gente tem que propor. E com relação a questões institucionais, a gente tem que pensar que essa comissão, ela vai realizar uma discussão para gerar propostas, elaborar propostas que serão submetidas aos conselhos superiores, entendeu? Então, eu não sei se eu tenho uma posição muito otimista, mas eu acho que eu acho importante demais ter a presença das pró-reitorias acadêmicas, da PROAP, que eu acho que a PROAP também é uma pró-reitoria acadêmica, certo? Então, eu acho importante, sim, para que aconteça esse debate, essas discussões, e sim, quando a gente chegar a alguns assuntos que são da alçada e que tem que ser decidida a nível da pró-reitoria de pesquisa, muitas vezes a gente pode, sim, ter que chegar à votação, né? Mas, assim, eu não vejo isso como um problema e é uma questão de argumentação, realmente, tá? Eu não vejo também, não entendo que a gente esteja desbalanceado.
Ok, bom, muito obrigado. A conselheira Sônia já havia dado o indicativo, né, do retorno desse tema na ordem do dia da nossa primeira reunião de 2019, quer seja ordinária ou extraordinária. Eu gostaria só de fazer um comentário antes e me desculpe a Cássio, mas eu vou usar a PROAP como exemplo de novo. é que assim, eu acho que a situação da composição desta comissão deixa claro uma ação que tem ficado muito evidente, que é nenhuma pró-reitoria estanque atua somente em uma determinada área e não tem qualquer relação com as demais pró-reitorias. E um exemplo claro disso são os editais em parceria que estão em andamento, que estão sendo executados, inclusive. Então, essa diversidade de pró-reitorias participando da composição desta comissão é mais um indicativo claro de que não se pretende, em hipótese alguma, manter qualquer uma das pró-reitorias em uma ação que seja isolada das ações das demais pró-reitorias. Então, isso não significa que nós estaremos resolvendo questões de outras comissões, mas a proposição desta comissão aqui é um indicativo claro de que estamos caminhando nesse sentido. Certamente a área vai levar em consideração todas essas avaliações, em particular relacionadas à comissão, né, como foi proposto aqui, mas entendemos que para a próxima reunião, a primeira reunião de 2019, nós teremos esse assunto retornando na ordem do dia. Ok? Muito obrigado, Sônia. E nós precisamos passar rapidamente agora para o próximo item de pauta, inclusive em respeito ao Sérgio, que está aqui esperando há tanto tempo, para relatar esse item, que é a revisão do regimento interno das comissões disciplinares discentes da UFABC. Sérgio, por favor. Muito obrigado.
Boa tarde. Aqueles que me conhecem, eu sou administrador, trabalho normalmente na pró-reitoria de graduação e atualmente venho presidindo a comissão disciplinar discente da graduação.
E a partir da graduação, embora as comissões sejam da graduação, da posse, da extensão, partir da nossa prática, fazer essa revisão. Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que os ajustes poderiam ser feitos no texto do regimento das comissões. Bom, esses ajustes envolveram padronizações, como siglas e outros termos, readequações de atribuições dos membros, que estavam um pouco truncadas, inserções e ajustes em procedimentos operacionais da comissão, e também alterações e inserções técnicas do ponto de vista jurídico. Então, eu, com o auxílio da Edna e depois também com o apoio dos demais membros, a Edna é nossa secretária na comissão, fizemos uma revisão, depois passamos esse documento revisado para a auditoria de pós-graduação e de extensão, que também deram suas sugestões, que depois de incorporadas, então o documento seguiu com a procuradoria, né, para que a gente tivesse um aval técnico, jurídico, né, antes de trazer aqui para o conselho, então, para ouvi-los. Então, se esse é o caso de comentar item a item, ou de abrir para que vocês façam seus comentários e então a gente justifique, né? Eu acho que seria mais interessante, mais objetivo, né?
Só esclarecendo, todas as alterações estão destacadas no texto conforme encaminhado.
Okay. Tem os cortes, né? Tem os destaques em vermelho, que foram alterações que substituíram, foi cortado. E se houver alguma dúvida, a gente vai esclarecendo.
Ok, se houver algum ponto que a relatoria gostaria de destacar, destaque, caso contrário, a gente abre as discussões baseado então no documento.
Abre as discussões e a gente vai fazendo os comentários que forem necessários.
Muito bem, então, aberta a discussão, o conselheiro Pietro.
Pronto. Bem, vamos lá. Eu gostaria de fazer algumas sugestões, alguns apontamentos. No artigo 4º, se puder acompanhar, salvo engano, há um erro ortográfico, palavra... Os membros da CCD não percebem remuneração de qualquer natureza pelo exercício da função. É. Acredito que seja não recebem. Percebem.
Percebem.
Percebem mesmo?
Percebem.
Ah, tá. Percebe. Tudo bem.
Juridiquês.
Não, estou meio...
É tão pequeno que você não percebe.
Tá bom. Artigo 18... Artigo 18 é uma questão, eu sugiro a inclusão do parágrafo único. Vamos lá. Por exemplo, quanto ao prazo máximo para a tramitação de um processo. Tá? Eu não notei no corpo da apresentação nenhum momento que fala um prazo máximo para a tramitação. Eu sugiro parágrafo único, abertura de processo disciplinar terá duração máxima de 12 meses, podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. Isso só para colocar uma temporalidade na tramitação e avaliação. Eu acredito que tudo seja resolvido. Não, eu sou aluno. O cabelo é branco.
Sérgio, vamos completar aqui um conjunto de 3 avaliações dos conselheiros, aí retorna a palavra.
Eu vou falar bem rápido. Então, a questão, por exemplo, de dar um prazo para a tramitar os conselheiros, eu não achei em nenhum momento prazo, né? É uma sugestão. Artigo 26, parágrafo 2º, cita que a notificação após corrido 10 dias... São dias corridos ou dias úteis? Isso influencia bastante no tempo para a defesa, tá? Artigo 28, parágrafo 3º, não tem parágrafo 3º, eu sugiro que seja colocada a questão de qualificação de testemunhas. É muito comum que quando exista relação social próxima à testemunha e à pessoa que está sendo... avaliada, a testemunha passa a ser classificada como informante, não como testemunha. Isso é importante porque nos processos de verificação qualificar a proximidade da testemunha. Então, no caso, se for amigo ou tiver qualquer proximidade, poderia ser incluído como informante, não como testemunha. É, artigo 3º, segundo, a mesma questão, está 10 dias, não fala se são dias úteis ou corridos. E artigo 35, eu sugiro que, em casos de omissos, que seja para concluir,
sim,
que caiba ao CONCEP resolver casos omissos e não aos pró-reitores. Acredito que é uma instância mais qualificada.
Ok, muito obrigado. Conselheira Isis.
Na mesma linha de sugestões, né, de repente, algumas coisas que a gente observou, no parágrafo 2º do artigo 27, tem essa alteração com relação à possibilidade de impossibilidade de comparecimento do representado. A gente acha que pode acontecer uma desproporcionalidade com relação a, de fato, inclusive aos estudantes que trabalham, né? Ele não poder ser ouvido no turno noturno e precisar encaminhar por meio, né, depoimento por meio eletrônico. É evidente que, enfim, tem a questão de trabalhar no período noturno e tudo mais, isso influencia em algumas coisas, mas a gente acha que realmente pode ser uma questão de ser desproporcional, né, a relação entre aqueles que não têm um compromisso de trabalho e aqueles que têm. E até queria ouvir da parte da relatoria a motivação de retirar essa parte, né? Embora ele ainda tenha a possibilidade de encaminhar por escrito, é evidente que uma coisa é você poder ter a audiência, outra coisa é você encaminhar por escrito as suas considerações. E a outra que eu queria colocar aqui é com relação ao parágrafo 1º do artigo 30, que o representante terá o prazo de 48 horas para dar ciência do recebimento. Também queria ouvir a motivação de especificamente 48 horas, mas talvez fosse o caso de colocar 2 dias úteis, né, considerando o período para dar ciência. Porque, veja, depois o representado vai ter uma citação no boletim de serviço. Isso gera um constrangimento evidente. Às vezes a pessoa, por não ter visto um e-mail, acaba passando por um constrangimento desnecessário, né? E é uma preocupação, assim, né, com relação à exposição e tudo mais. Então, acho que seria o caso. O que também não significa que ir para o boletim de serviço a pessoa vai ver mais rapidamente, né? Então, acho que seria o caso de aumentar esse prazo. E, no mais, só valorizar essas alterações que foram feitas de investigado para representado. Eu acho que é importante, assim. Parece pequeno, mas muda a relação que a comissão tem com os casos que chegam, né, de denúncias e tudo mais. Aí me reescrevo depois para poder ouvir um pouco essas considerações.
Bom, não temos mais inscritos, então retornamos a quem? Desculpa. Desculpa, Cédric. Conselheiro Cédric.
Foi dito que a reunião pode ser chamada por qualquer membro. Eu acho que aqui, artigo 6º, extraordinariamente, quando solicitado por qualquer um dos membros, eu acho que a critério do presidente deveria ser adicionado aqui, né? No artigo 7º, embaixo, a mesma coisa, a pauta das reuniões será composta a partir das demandas a critério do presidente. No artigo 5º, quando diz que ao presidente cabe, no item B, determinar a instauração de processos para apuração de práticas contrárias, eu me espelho um pouco no que a corregedoria faz, que quando a corregedoria acata ou recusa uma denúncia, ela precisa fornecer um parecer circunstanciando a decisão. Então seria interessante deixar claro aqui que precisa haver uma justificativa para acatar ou não a solicitação de análise da denúncia, né? Só isso, obrigado.
Que obrigado. Antes de tomar a palavra...
Só uma parte, um pequeno comentário. Os alunos trouxeram a questão de dias úteis ou dias corridos. Eu traria uma outra possibilidade para discussão, dias letivos. Afinal de contas, é uma comissão disciplinar para os discentes, né? Que não necessariamente tem a obrigação de estar aqui todos os dias úteis do ano, e sim os dias letivos.
Antes de retornar ao Sérgio, então, só uma observação, o conselheiro Rony gostaria de fazer, por favor.
Então, Sérgio, eu queria fazer uma sugestão. A gente está misturando o regimento da comissão com o rito processual. Por que que a gente precisa fazer isso? Por que que o rito processual precisa ser aprovado pelo Consune? Será que não era melhor separar o regimento da comissão do rito processual, porque inclusive o rito processual, os capítulos 8... 7 e 8, eu acho, que é o rito processual e tal. Eles podiam estar em portarias, resoluções, que seriam mais fáceis de serem modificadas. Inclusive, você seria mais fácil conversar com os discentes, conversar com as pessoas que já participaram desses processos para saber o encaminhamento melhor sobre ele. E se ao perceber que você introduz... Por exemplo, hoje... A gente toma uma decisão e fala, vamos acatar a sugestão da Maria Isabel e colocar dois dias letivos. Mas aí depois a gente percebe que dois dias letivos não é suficiente para os alunos fazerem a defesa. Aí nós vamos ter que voltar para uma reunião do Conselho Universitário para trocar dois dias letivos para, sei lá, cinco dias letivos. Agora, se a gente faz esse tipo de procedimento, que esse é o rito do processo, por uma portaria, porque a comissão está... Na Prograde, é isso? Se não me falha melhor?
A comissão disciplinar discente da graduação é instituída pela pró-reitora de graduação.
Então, a gente podia deixar, por exemplo, para uma portaria da Prograde, falar como é que é o procedimento processual. E isso deixaria muito mais fácil a gente mudar esse procedimento e ele vai se adaptando e, vamos melhorar aqui, vamos passar. Por exemplo, a Izzy sugeriu, mas... O aluno, seria legal o aluno ter a oportunidade. Então tá bom, mas aí de repente a gente descobre que, só falando um número qualquer besta para ser bem, 200 alunos que foram ouvidos, nenhum apareceu para... Talvez então a defesa por escrito seja mais adequada. E a gente vai melhorando a resolução, porque aí você não precisa esperar aquele dia da oitiva, marcar a oitiva, põe a comissão lá, e aí o aluno não aparece. Só estou dando um exemplo estapafúrdio. Aí a gente decide, não precisa de oitiva. Pode ser só defesa por escrito. Então, eu sugiro que vocês considerem a gente separar uma coisa, o que é a comissão, a composição da comissão, e ao invés de deixar todos esses incisos 8, que você vê, hoje a gente está discutindo, todas as sugestões estão em relação relativas a isso. E aí, a gente poderia fazer uma redação bem legal para esses negócios e publicar numa portaria da Prograde. E aí a gente retiraria o capítulo 7 e 8. E você deixaria esse capítulo 7 e 8, escreveria aqui que todas essas... A gente deixaria aqui, substituiria o capítulo 7 e 8 por uma redação que deixasse claro quem é o responsável por indicar esse fluxo. E aí a gente senta com os atores, vê qual é o fluxo, publica uma portaria. O fluxo está ruim? Modifica a portaria, publica de novo. O fluxo está bom? Enquanto estiver bom, vai rolando. Quando tiver, senão a gente vai ter que vir aqui no Consune para isso toda hora.
A gente vai verificar essa possibilidade. Na verdade, a gente manteve o que já existia.
Mas eu acho que era mais perene fazer isso. Uhum. Seria melhor para todo... Para todo mundo, o funcionamento da comissão seria mais legal, estaria mais tranquilo. A gente desburocratiza isso e não fica na pauta do Consune melhorar isso se for atender os alunos. De repente a gente tem outra, muda alguma coisa que a gente tem uma outra realidade. Vai ter que vir no Consune para mudar um artigo ou um parágrafo. Vale a pena.
Okay. Eu posso só completar, Isabel?
Sim.
Sérgio, por exemplo, essa portaria, por exemplo, não precisariam ser três portarias, uma da Prograde, uma da ProPG e outra da PROEC. Poderia ser uma portaria que os três pró-reitores assinassem essa sugestão do Rony. Não precisaria ser, cada pró-reitoria então vai soltar uma portaria com o rito? Não, pode conversar as três comissões e soltar uma só, que eu acho que é bem interessante essa proposta do Rony.
Ou então uma portaria da reitoria, né?
Pode também.
Sim. Sugiro que vocês considerem isso, assim, para simplificar a resolução, porque eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida em relação à composição, em relação às atribuições. Acho que está tudo claro para todo mundo. Só que aí a gente vai perder horas e horas discutindo se vai ser 2 dias úteis, 2 dias letivos, 4 dias letivos. Não precisa. Coloca na resolução e, se precisar melhorar, os alunos falam, ó, 2 dias é muito pouco, vou passar para 4. Fácil.
Ok, eu vou considerar.
Ok. Bom, então, retornando à área para fazer as suas considerações em relação aos comentários feitos.
Começando aqui pelo primeiro ponto que o professor Pietro elencou.
Ele ainda não é.
Desculpa.
Está no caminho.
Em relação ao artigo 18, você mencionou o prazo, né? Eu precisaria confirmar, mas me parece que da data do ocorrido que enseje a apuração de uma conduta, existe o prazo de 1 ano. Caduca. Então, você falou em 1 ou 2 anos.
Acabei um. Não, era isso mesmo.
Poderia considerar 1 ano, ou menos,
até você poderia. Né? Esclarecer
isso para mim. A gente vai levar em consideração e só vai confirmar direitinho para poder propor corretamente. No artigo 26, parágrafo 2º, em outros locais onde menciona também dias, né? Quando se fala de dias úteis, se considera dias corridos.
Tá.
Então aqui entenda-se dias corridos. A gente pode considerar também. Aqui no regimento geral da FABC, onde existem alguns artigos que dizem respeito aos nossos procedimentos da comissão disciplinar, também se menciona o prazo dessa forma. Então a gente seguiu simplesmente esse padrão de colocar dias corridos.
Agora, seguindo a sugestão que o conselheiro Rony apresentou, talvez seja adequado nem passar ponto a ponto, porque todos os indicativos foram nesses 2 capítulos.
Somente a questão do testemunhas.
Ah, ok. Okay.
E o 35, casos omissos.
Que são os casos omissos.
E okay. Testemunhas
e casos omissos. Você fez o indicativo de ser o CONCEP e não as pró-reitorias.
Em relação ao artigo 28, de se inserir no 3º inciso sobre qualificação de testemunhas, desculpa. Eu acho que a gente pode considerar também,
isso.
Muito embora o documento tenha sido revisado pela procuradoria e não se tenha apontado isso para a gente.
Mas faz parte do capítulo 8.
Mas faz parte
do Eu acho assim, o que estiver dentro dos capítulos 7 e 8, eu acho que vocês têm que levar em consideração, inclusive, o que foi proposto aqui, os indicativos que foram dados, e verificar a viabilidade e legalidade de se fazer isso, para que isso possa ser considerado para uma futura portaria.
Posso fazer um comentário? Eu acredito que a questão de qualificação de testemunhas, é que o Léo, que é de direito, né, Léo, você pode me corrigir, mas eu acho que não seria nem questão de rito, mas é de estrutura do processo. Entendeu? Então, se eu citei o artigo 28, a sugestão de acrescentar
um parágrafo terceiro, eu me equivoquei no local, porque está dentro dos capítulos que eu concordo com o professor. Então, talvez a qualificação de testemunha tenha que subir lá para o começo.
Esse artigo tem que sair daí, é isso que você quer dizer?
É, teria que citar em algum campo fora da supressão do capítulo 7 e 8, que é a qualificação da testemunha. É uma questão de praxe, né? É. Porque se a pessoa tem uma ligação com o citado, né, ele acaba sendo informante. É, pois é. Pois é.
É. Pois é.
Bom, em relação ao artigo 35, dos casos omissos, acho que foi você que comentou, né, sobre os casos omissos, não?
Não,
foi você mesmo. Então, como são os promotores que instituem as comissões disciplinares existentes, então por isso a gente considerou que conversa a eles, aos respectivos, né? Resolver casos omissos.
Então eu retiro a minha sugestão.
Ok. Bom, então a avaliação fica nesse sentido de que essa proposta retorna no próximo consune, mas excluindo-se a questão dos capítulos 7 e 8, que serão tratados à parte na forma de portaria.
Eu vou dar uma analisada com calma nisso, mas eu acho que
pode ter
isso. Nisso,
sim. Ok. Tem mais uma conselheira que pediu a palavra, a conselheira Liz.
Não, só uma preocupação, é que eu também vou nesse sentido de concordar com a proposta do Rony, mas de uma forma ou de outra eu gostaria que as minhas considerações fossem levadas em conta,
Não foi.
Eu não entendo muito como será o rito, então, por exemplo, a reitoria vai fazer uma portaria, mas chamará os estudantes para conversar?
Não, tem toda a razão, foi esse o indicativo que foi dado para a área, que leve em consideração, ouça as avaliações feitas aqui pelos conselheiros em relação a esses dois capítulos que não farão parte do regimento.
Então, quando a gente for votar a versão final da resolução, a gente pode, inclusive, na discussão, determinar quem deverá ser consultado para fazer quem deverá ser ouvido, né, para fazer as portarias.
Então, eu gostaria, com licença, um instante. Eu acho que nesse sentido, a existência tem razão. Eu entendo que a portaria é uma decisão do pró-reitor. Não é algo que se pode para se promulgar. É uma resolução do pró-reitor. Então, talvez seja realmente mais pertinente se manter neste documento. Por essa razão. Porque aí permite a aprovação do colegiado.
As portarias normativas, elas são prerrogativas dos emitentes, mas eles podem ouvir quem eles quiserem na hora de montá-las. O fato de ele ser o responsável e ser uma prerrogativa dele assinar, não significa que ele não possa ouvir os envolvidos e de fato, na história da nossa universidade, grande parte das portarias, portarias normativas, os emitentes ouvem, né? A Vânia está falando, está concordando comigo ali. É notório, muitas vezes um ato da CG resulta numa portaria normativa que a pró-reitora de graduação assina, mas quem determinou que tinha que ser assinado era a CG, por exemplo. Então não há um problema em relação a isso. Oficialmente falando, tecnicamente falando, isso não tem um problema. Agora, se a área insiste que o Consune deve aprovar, é outra coisa.
O que nós poderíamos fazer para garantir que essas indicações, questionamentos feitos aqui, sejam considerados na portaria, fazer constar isso no regimento. Nós colocamos um artigo no regimento indicando a obrigatoriedade da área ser ouvida na elaboração, quando da elaboração da portaria. Isso garante que isso realmente aconteça. Muito em... Ok?
Eu só queria esclarecer que acho que sempre que a gente está discutindo um assunto que principalmente envolve toda a comunidade, a gente sempre se preocupa em consultar todos os interessados. A Sara está aqui. Quando a gente começou a fazer o trabalho dos armários, a gente chamou ela para ela ver o trabalho que a gente estava fazendo, como ia, isso ia afetar os alunos, né? Então, a gente tem sempre a gente tem essa prática de...
Ok, mas de qualquer maneira, para deixar clara a situação, nós faremos a proposta de inclusão de um artigo especificamente relacionado a isso, garantindo que isso aconteça. Muito embora, já, é claro, muito embora, né, a conselheira Vânia já tenha dito, mas assim, para garantir, deixar clara a situação, a gente inclui isso.
Vai mais além.
Eu acho que se isso tranquiliza, a gente pode dizer que serão ouvidas as representações discentes no Concep e no Consune, por exemplo. Que aí tá para a elaboração das portarias. Pum, resolvido.
Muito bem, a área está de acordo com esse encaminhamento?
Não, tudo bem, a gente vai refletir em cima disso que vocês estão sugerindo, ver, propor uma adequação disso, gerar um... Acho que é isso que a gente tem que fazer agora.
Ok, sim, e aí retornar o...
Isso. Montar os documentos e apresentá-los.
E aí retorna para a próxima sessão de 2019, na ordem do dia. Ok? Então tá bem, muito obrigado.
Obrigado.
Então, passaremos rapidamente agora a mais um item de pauta, aproveitando os últimos minutos disponíveis, que é o calendário Consune para 2019. Relatoria do secretário-geral, Daniel.
Bom, a gente tem aqui a proposta, então, do calendário que está sendo projetada. As senhoras e senhores receberam, e inclusive em discussões anteriores já fizeram menção a esse ponto, observando que na proposta nós temos a periodicidade alterada de reuniões no ano que vem, né? A proposta é que sejam reuniões bimestrais, né? O Concep, semana passada, aprovou também o seu calendário, considerando reuniões bimestrais. E a nossa leitura ao fazer essa sugestão foi que justamente a pauta do Consune tem estado muito mais carregada que a do Concep. Alguns assuntos acabam ficando muito tempo em espera para poder ser tratado no Consune. Então, extraordinariamente para o ano que vem, a proposta foi de um ajuste na periodicidade de ambos os conselhos, visando assim a liberação das pautas demandadas para cada um deles. Já estamos atentos de que o Regimento Geral da Universidade estabelece a periodicidade de ambos os conselhos, né? Por isso, e por solicitação do Concep na reunião da semana passada, já procedemos uma consulta à Procuradoria, que indicou que o Consune tem sim autoridade, em nome da autonomia universitária, de fazer essa alteração. Ou seja, mesmo sem alterar o regimento geral, pode aprovar extraordinariamente para um determinado ano, no caso o ano que vem, a indicação de uma periodicidade diferente, assim como cabe ao Consune autorizar o Concep a fazer isso, né? Então, essa é a proposta, há uma carga, uma periodicidade maior, uma ocorrência de maior número de reuniões ordinárias, visando dar maior vazão a essa pauta como uma experiência no ano que vem. Isso se mostrando um modelo adequado, pode-se avaliar a alteração do regimento geral, ou então volta-se ao modelo regular de periodicidade que estava lá estabelecida. No mais, o que eu devo dizer é que a elaboração do calendário segue todas as premissas que já vêm sendo utilizadas, né? Preservando-se que haja reuniões apenas nos períodos letivos, preservando uma anterioridade adequada no envio da pauta aos conselheiros, e ainda que haja uma periodicidade maior, nós estamos prevendo, se for preciso, uma continuação para cada reunião, talvez com a esperança de que, havendo mais reuniões, seja menor a incidência das continuações. Então, esse é o relato, presidente.
Muito obrigado. Aberto para discussão. Algum conselheiro gostaria? Conselheiro Rony.
Eu vou insistir na mesma coisa que eu insisti no Concep, Daniel. Solicitar que se apresente ao Conselho Universitário a possibilidade de nós discutirmos temas sem que exista uma minuta de resolução ou de qualquer coisa, porque existem muitos assuntos que a gente não sabe nem qual é o tipo de deliberação que precisa ser tomada. E é lógico que precisa ter regras, não é? Ah, eu quero discutir, sei lá, vou falar qualquer coisa, a influência dos ventos alísios na UFABC. Não é isso. Você tem que dizer qual é a justificativa, tem que dar uma vai ter que escrever um texto dizendo qual é a importância de discutir aquele tema e dizer por que, que nós estamos discutindo aquele tema. Mas isso é uma coisa fundamental para cá. A gente já trouxe aqui pautas assim, com resoluções estapafúrdias só para colocar o tema para ser discutido. Aquela questão dos gabinetes dos docentes era exatamente nesse sentido. Porque faltava uma outra forma de a gente trazer um tema para discussão aqui no Conselho Universitário. Então, eu acho muito relevante a gente ter, vou dizer que me pronunciei no CONCEP contra o CONCEP ter diminuição em suas reuniões, porque eu acho que o CONCEP tem muitos assuntos importantes para tratar. O que está faltando é a proatividade da comunidade para pautar esses temas, mas que o CONSUNI tem muitos assuntos para tratar e não deveria ter apenas 4 reuniões como temos hoje. Então, eu apoio a ideia disso, mas eu peço encarecidamente que se traga para a nossa reunião extraordinária já um modelo de como a gente pode submeter os assuntos para as reuniões do CONSUNI sem que haja a necessidade de uma resolução, moção ou qualquer outra coisa que o valha.
Muito bem, mais alguém?
Então, não havendo discordância, eu gostaria de sugerir que esse item fosse passado para a ordem do dia e já fosse deliberado hoje, se não houver nenhuma...
Alguém secunda? Vários conselheiros secundam. Ok, então, em votação, a proposta de passagem para a ordem do dia do calendário 2019. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Não, aprovado por unanimidade. Desculpa, foi uma vez.
Coçou o braço.
Então, aprovado por unanimidade a passagem para a ordem do dia. Então, agora na ordem do dia, aberto novamente a discussão. Algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra?
Posso fazer um comentário rápido?
Pois não, um comentário da Secretaria-Geral.
Só muito rapidamente dizer que a Secretaria-Geral já está trabalhando na criação de um modelo que possibilite essa forma de discussão que o professor Rony mais uma vez pediu aqui. Eu diria que isso muito, vamos dizer, ouvindo a sensibilidade dos três diretores que manifestaram isso em uníssono na última reunião do CONCEP. Então a gente já está discutindo a criação desse modelo. Espero poder apresentar isso muito em breve. E apenas para esclarecimento, então, o que a gente está propondo aqui é, ao mesmo tempo, a aprovação deste calendário e a autorização para que o CONCEP faça o mesmo. Né? É importante constar essa autorização para dar legalidade ao ato praticado pelo CONCEP na reunião passada, por orientação da Procuradoria.
Ok, você considera que é necessário duas? Ok, então nós temos duas considerações para serem colocadas em votação. Uma é a aprovação do próprio calendário do CONSUNI para 2019 e outra é relacionada à aprovação que previamente feita no CONCEP também de alteração do calendário daquele Conselho Superior. Pois não. Se vocês acharem adequado, nós podemos fazer duas. Eu não vejo a necessidade de duas. São duas considerações totalmente relacionadas e, portanto, podem ser feitas em apenas uma votação. Alguém se opõe à condição de se fazer apenas uma votação em bloco para as duas considerações? Ok, então, encaminhando a votação, as duas considerações, uma relacionada à aprovação previamente feita do calendário do CONCEP, que foi realizado na sessão da semana passada, e outra à aprovação ao calendário 2019 do CONSUNI, que acabou de ser apresentado pela Secretaria-Geral. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Portanto, aprovado por unanimidade. Não havendo mais tempo, mas havendo ainda quantos? 3 itens a serem tratados? 4? Não, 3? Ah, e a ata.
realmente. Então, quatro itens, teremos uma continuação na próxima terça-feira. Oi? No Natal, se você quiser, a gente pode marcar uma no Natal.
Quem vende Papai Noel?
Pois não, você quer fazer?
Sou muito magro.
O conselheiro Rony quer fazer uma consideração em relação a isso.
Consideração. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei quais são as... Professor Acácio, em relação à resolução que cria o programa de apoio às ações afirmativas, a gente vai ter reuniões do Consune com uma periodicidade maior a partir do ano que vem. Então, eu acho que... Eu pergunto. É só porque eu temo que nós não teremos quórum a semana que vem. Eu estou sendo... Eu estarei aqui, eu prometo, mas eu temo que nós não teremos quórum, porque tem muita gente saindo em férias e tal. E aí, eu pergunto ao professor Acácio, o professor André Brandão não está aqui, mas é sobre a minuta de resolução que define as vagas transversais e as normas para o programa de pesquisador colaborador, professora Sônia. Eu não sei se nós temos urgência, acho que a única questão é com o professor Acácio sobre o programa de apoio às ações afirmativas. Nos outros dois casos, não me parece que haja urgência, porque são coisas que a gente já está tratando. Então, nesse sentido, eu proporia que, se não houver essa urgência, que a gente deixasse para a próxima reunião ordinária do Consune para a pauta, né? Mas é só uma proposta.
De esclarecimento, reunião de março é com essa composição ou já com a próxima composição? Então,
Eu ia falar.
A gente tem que levar em consideração também, né? Essa é a composição do conselho.
E os estudantes acabam também a nossa gestão. Em seguida, assim, para a gente é importante debater esse tema na continuação dessa reunião. Aí precisa ouvir o relator.
Só uma observação, de qualquer maneira, nós não podemos levar em consideração o pressuposto de que talvez não tenhamos quórum. Né? Nós estamos atuando, trabalhando, é um dia normal, muito embora a proximidade maior com o Natal. Mas não podemos fazer essa prévia consideração. Né? Não, não podemos. Eu entendo qual é a motivação, eu entendo, mas assim, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer essa avaliação e já uma avaliação da necessidade ou não premente de se fazer isso agora ou de se protelar para o ano que vem. Mas nós temos a possibilidade de fazer esta continuação na semana que vem. Então, a sugestão é que nós mantenhamos a proposta de continuação na próxima terça-feira, e caso não ocorra o quórum, infelizmente, aí teremos que jogar para o ano seguinte, mas de antemão, sem cancelamento desta continuação da próxima terça.
Achei justo. Sem dúvida alguma. Isso. Férias sem é só dia alguma. 24.
Como?
As férias é só dia 24.
Dia 24, e olha para você, né? Tá bom? Então só solicitamos um esforço de todos os conselheiros para estarem presentes aqui na próxima terça-feira e a gente poder dar cabo dessa pauta. Ok?
Só para lembrar o que foi dito já no início dessa sessão, o esforço todo é para esgotar essa pauta esse ano na sessão ordinária, para que a reitoria convoque a presidência convoque uma sessão extraordinária nos primeiros meses do ano que vem, depois de iniciado o período com essa composição, depois de iniciado o período de recesso, ou seja, a partir de fevereiro, para que possa ter uma sessão extraordinária em que se avalie na ordem do dia os assuntos que as senhoras e os senhores estão avaliando aqui nesse momento no expediente, com essa mesma composição.
Muito bem, então, encerrada. E nos encontramos daqui uma semana.